Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho sobre o setor do leite e dos laticínios. Antes de mais, agradecer a vinda da Confagri, ao Comendador Manuel dos Santos Gomes, que é o seu presidente, ao engenheiro Fernando Cardoso e ao engenheiro Domingos Godinho. Explicar-lhe que este grupo parlamentar foi criado por causa da problemática da fileira... Desculpa. O grupo de trabalho foi criado para dar, não é dar resposta, mas acompanhamento, para acompanhar a problemática da fileira do leite, principalmente ao nível da produção, muito marcada pelos baixos preços. Esta é uma crise que persiste e este grupo de trabalho acompanha esta situação com um conjunto de audições e visitas, e que no final irá produzir um relatório e provavelmente com algumas iniciativas parlamentares que resultam desse trajeto de audições e visitas. É nesse sentido que nós hoje terminamos a audição das confederações com a audição da Confagri como associação de cúpula do setor. Não é a primeira vez que a Confagri cá está, nós sabemos do conhecimento, da experiência dos seus elementos, principalmente do seu presidente. Enquanto à metodologia de trabalho, nós temos pautado pelo seguinte: damos a palavra à entidade convidada, neste momento, neste caso à Confagri, que tem 10 minutos para explanar aquilo que entender sobre a situação atual, passada e perspectiva futura sobre o setor. Depois vou abrir uma ronda de perguntas aos senhores deputados e finalizamos novamente com as respostas da Confagri. Queria também vos apresentar o grupo de trabalho. O grupo de trabalho é constituído por mim, António Ventura. Ao meu lado esquerdo está o doutor Joaquim Ruas, que é assessor da Comissão de Agricultura. Está a deputada Carla Barros, que é a vossa conhecida, do PSD. Está o deputado João Azevedo Castro, que é soriano, do PS, e é o relator deste grupo de trabalho, por isso, por vezes, está a falar convosco, a ouvir-vos e a escrever ao computador, simplesmente porque está a tentar registar tudo o que se passa aqui. A deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, e o deputado Carlos Matias, do Bloco Esquerda. Temos ainda na mesa o engenheiro Hugo Almeida, que é assessor do PS, para essas questões da agricultura. Não é? Bom, sendo assim, sem mais, a qualquer momento deve estar a chegar o deputado João Ramos, do PCP, que estava preso no trânsito. Sendo assim, sem mais demoras, dava a palavra então, penso que ao Sr. Presidente, ao Comendador Manuel dos Santos, para, durante os 10 minutos, explanar aquilo que me disse. Se quiser repartir o seu tempo agora ou mais tarde com a restante equipa, esteja perfeitamente à vontade. Sr. Comendador, a palavra é sua, faça favor.
Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente e todos os deputados aqui presentes e agradecer o convite que foi efetivamente formulado para a Confagri. Nós temos muito prazer em estarmos aqui presentes para explanarmos alguns dos nossos problemas, efetivamente, que nos afligem, não só nós, porque, afinal, esta situação leiteira que nos vem há cerca de 2 anos não só é um problema nacional, como é um problema europeu e mundial. Porquê? Porque o consumo caiu bastante, caiu cerca de 9%, e o aumento de produção também subiu bastante. Ora, depois destes desencontros, teve o terminar das cotas leiteiras, teve, portanto, as importações que também caíram, porque eu também faço parte da maior organização leiteira da Península Ibérica, e onde se mandava para aí 100 milhões, e com o governo de Espanha, que, enfim, chamou lá a grande distribuição e disse-lhes que se eles não comprassem produtos nacionais, que mandariam para lá todos os dias lá a fiscalização para os poder atuar. Com tudo isto, nós perdemos mais 100 milhões de importações. Depois tivemos também a baixa do petróleo. Como sabe, nós éramos também líderes de mercado de Angola, e éramos líderes de mercado também na Venezuela, e deixámos de o ser porque, enfim, a baixa do petróleo deu-lhes para que, efetivamente, eles não tivessem divisas e nós não podíamos perder muito mais. Com tudo isto, portanto, nós que já, quando digo nós, né, que essa grande empresa chamada Lactogal, vamos dar o nome aos bois, já exportávamos 20% da nossa produção. Ela, portanto, faturava 1.000 milhões de euros. E, efetivamente, nós tivemos aqui algum retrocesso, porque, efetivamente, como disse, isto também caiu tudo. Agora, a partir daqui, nós tivemos, portanto, alguns amargos de boca, mas o principal foi, efetivamente, o terminar das cotas, o embargo russo, que não é porque nós fôssemos efetivamente um país muito exportador para a Rússia. Era um país que exportava residual, era muito residual as nossas exportações para a Rússia, mas o facto é que aqueles que exportavam exclusivamente para a Rússia vieram-nos cá empurrar sempre, e nós só se empurrássemos depois para o mar, para que com efetivamente com as suas partes sobrantes viessem efetivamente nos fazer com que os preços caíssem por aí abaixo desmesuradamente para os preços que nós obtivemos, porque sabemos nós de que um litro de leite hoje produzido por o melhor produtor português, estamos a reportar um produtor de dimensão e um produtor que sabe fazer contas, portanto custa 0,29. Um custo de produção do melhor produtor português custa 0,29. Enquanto que um custo, por exemplo, esse recebe, se calhar, 26, 27 cêntimos por litro. Já vamos no segundo ano, isto começa a ser incomportável para quem produz leite. Portanto, o Governo tem feito aqui algumas medidas, e a União Europeia também, o que tem sido, na nossa parte, insuficiente. Eu tenho aqui alguns números que posso aqui demonstrar, e tenho aqui alguns gráficos também, porque eu também sou presidente de uma cooperativa já há vários, já não me lembro de quanto, sei que já fui eleito 10 vezes, sem ter uma lista de oposição. Alguma coisa se passa, tem que ter algum trabalho atrás quando isto acontece, e são coisas que dão muito trabalho, e que também devo dizer-lhe que também nos meus mandatos, dos primeiros anos que eu estive na frente, a Proleite, que é, no caso, que é a maior cooperativa leiteira do país, foi premiada pela revista Exame em 3 anos como a melhor empresa em agricultura e pescas. E teria sido muito mais vezes, efetivamente nós depois mudamos o diapasão, mudamos porque até aqui trabalhávamos para dentro, isto é, trabalhávamos para a organização. Chegámos a um ponto em que a organização já tinha um cash flow razoável, e então a partir daqui começamos a trabalhar para o produtor, voltados para a produção. E nesse voltar para a produção, nós fizemos preços, ainda hoje somos nós quem efetivamente fazemos com que o preço médio do país suba. E porquê é que só? Porque nós conseguimos passar para o produtor alguns milhões de euros durante praticamente todos os anos. Exceto um, penso que nestes 20 anos, apenas um é que nós não passamos esse, porque não devemos dividendos, mas todos os dividendos que nós obtemos da Lactogal, e não só da Lactogal, de outros, também temos uma empresa também de fornecimentos de fatores de produção, onde efetivamente também os resultados obtidos nessa empresa de fatores de produção, também todos esses resultados são passados para o produtor. Portanto, eu tenho estado a ouvir aqui dei uma cuidado de onde perder algum tempo do pouco que tenho, porque eu, para além de ser presidente destas organizações que referi, tenho mais 25 cargos. E de maneiras que o meu tempo é muito reduzido, eu tenho pouco tempo. Mas, como hoje tinha que vir para aqui, como isto é uma casa de relevância da agricultura no nosso país, eu tomei algum cuidado para ouvir aqui alguns registros de alguns que me antecederam aqui a querer denegrir as cooperativas e, enfim, a querer denegrir também a Lactogal. Mas, como esses arautos da verdade a mim não me dizem nada, porque é que não me dizem nada? Porque eu, quando vejo um indivíduo que se começa a manifestar muito, a ter muita conversa, mas a gente depois olha para trás e não vê nada, não é? Alguns conseguiram, a única coisa que conseguiram foi falir a cooperativa onde estiveram. Há outros que nem efetivamente conseguiram manter aquilo de algumas heranças que tinham os pais. Não admito que essas pessoas venham para cá dar lições de moral. Porque ainda está a aparecer o primeiro dirigente em Portugal cooperativo leiteiro que me consiga dar uma lição nesta área. Porquê? Porque para nós pagarmos, e pagamos um dos melhores preços do país, para além de pagarmos os melhores preços, já demos em ajudas. Eu posso lhe dizer que já nós temos um preço médio em Portugal em relação aos outros países, portanto o preço médio português anda nos 27, 24. Mas isto tem, como dizia eu há bocado, tem efetivamente alguns, está inflacionado por aquilo que eu já disse. Porque, se não vejamos, nós temos serviços disponíveis, 24 horas, sobre 24 horas, por exemplo, veterinários, temos 6 veterinários que prestam serviço aos produtores 24 horas sobre 24 horas por dia, gratuitamente aos produtores. Temos nutrição e alimentação, também é um serviço prestado aos produtores. Temos aconselhamento agrícola também. Temos formação aos produtores. Temos um laboratório, basicamente a custos gratuitos, só pagam os reagentes disto aqui. Temos o regime de exercício de atividade pecuária. Temos o apoio ao rendimento ao agricultor. Temos o apoio ao parcelário. Temos assistência médica à produção agrícola. Temos contabilidade agrícola na minha cooperativa. E as candidaturas ao PDR 2020 e também ao ITD. Isto são serviços que nós prestamos na minha organização. Isto não é 31 de boca. São serviços que nós prestamos. Bom, devo dizer-lhes mais que, para além disso, também nós servimos de banco aos produtores. E quais produtores? São aqueles produtores que efetivamente fizeram grandes investimentos, que seriam os produtores do futuro, que se equiparam para dar resposta aos problemas que vinham, mas como efetivamente a crise se antecipou, eles ficaram meio estrangulados. E nós fizemos de banco, temos neste momento nos produtores 7 milhões e meio a esses produtores. Para além disso, também fazemos de banho. Temos outros serviços, outros valores distribuídos por ano, que posso dizer que em 1999 distribuímos, portanto, aos produtores 1.426.000, em 2000 1.737.853, em 2001, 2002 1.904, em 2003 1.093.000 em 2004, 994 em 2005, 921, quer dizer, o ano passado 4.472.000, que foram o que efetivamente inflacionou o preço a nível nacional por aqui. Tenho aqui outro gráfico que diz que o valor anual dos empréstimos a cooperantes também, cá bem aumentou. Tenho aqui o gráfico como nós, depois que veio a crise e com a crise acentuada para onde nós viemos, agora começamos a reduzir. E porquê é que reduzimos? Porque verificamos que alguns já não têm capacidade mais para poder efetivamente fazer os pagamentos, não é? E nós temos aqui, portanto, todo o quadro destes anos que vem, desde 2000, que nós temos isto de empréstimos, valor anual de empréstimo aos cooperantes por ano. Portanto, isto não é 31 de boca, não é beber aqui com palavrinhas mansas e dizer que é que devemos de fazer desta forma e da outra, e afinal com os outros que são os lacais que por aqui andam. Temos também um volume de vendas em 2016 que foi de 70 milhões de euros. Foi de, portanto, de 70 milhões de euros. Portanto, isto quer dizer que nós que temos feito tudo pelos produtores. E eu desafio qualquer cooperativa neste país ou qualquer operador que esteja no mercado que diga que conseguiu fazer melhor, efetivamente, do que a Proleite fez com os seus cooperantes. Eu desafio quem quer que seja neste país a dar-me lições de moral nesta área, porque mesmo os preços que nós praticamos, posso lhe dizer que em 2010 pagamos um preço de 0,325, em 2011 pagamos um preço de 0,37, em 2012 0,330, estou a falar de preços médios anuais. Em 2013 0,360, em 2014 0,374, em 2015 0,324, em 2016 0,30, para além do que eu falei atrás dos milhões que a gente já deu, que já vem na ordem dos 46 milhões de euros que já distribuímos para além destes preços que damos aos produtores. Portanto, tenho o leite recolhido, isto penso que isto não é relevante, mas ajudas ao leite é que são importantes. Portanto, nós temos já neste momento, entre serviços, a parte comercial, de que eu acabei de referir, dos fatores de produção da empresa que temos, e efetivamente os serviços que prestamos, tudo isto contabilizado, já oferecemos desde 2010, 47.506.378 euros. Portanto, eu não posso admitir que alguns arautos da verdade venham aqui com falinhas mansas a acusar a Lactogal e a dizer que efetivamente que ela é que tem uma torre de secagem e que efetivamente só faz leite, faz leite em pó só para animais, quando nós, então, a intervenção, o país comprou esse leite para dar aos animais. Como é que é? Onde é que estamos? Onde é que está a verdade tudo isto? Isto, francamente, isto é lastimável. Quando a gente ouve falar pessoas de responsabilidade, que de responsabilidade tem pouco, mas que, enfim, que tem um palco que lhe dá alguma visibilidade, depois querem fazer turcar as coisas, de querer que a mentira se torne verdade e a verdade se torne mentira, e há coisas que eu por esse caminho não entro. Eu que entro é, efetivamente, por verdade, por trabalhar em prol daqueles que mais precisam. E os que mais precisam, e aqueles produtores que nós tínhamos de futuro, como disse, são aqueles que, efetivamente, fizeram grandes investimentos, que melhoraram desmesuradamente as nossas vacarias para que ficassem, efetivamente, terem efetivamente preços para competir e competem com a União Europeia. Devo-vos dizer-vos que temos o melhor leite em qualidade e rastreabilidade do mundo. Não estou a falar de Portugal nem da Europa, estou a falar do mundo. Temos o leite com melhor rastreabilidade do mundo. E do mundo, não estou a falar só de Portugal nem da Europa. E temos tido isto, porquê? Porque há um trabalho de muitos anos, de dezenas de anos, que nos apraz a registar, onde, enfim, como disse, tem-nos trazido até este ponto. Portanto, como disse, Portugal não é ainda, apesar de tudo, apesar de termos esta inflação, porque esta inflação, todos estes dinheiros que nós damos, destes 4 milhões, 3,5, 4 milhões que damos anuais para os nossos produtores, isto vem depois engrossar o preço do leite nacional e ele dá-lhe alguma subida. Por isso somos nós que, de certo modo, ainda com este tipo de ação, conseguimos levar e trazer as coisas até esta altura. Portanto, eu ia agora falar, se me permitissem. Bom dia, Sr. Deputado.
João Ramos, que, como tinha dito, estava...
Já temos estado em outros lides com ele. Já tenho estado em outras lides com ele. Já nos conhecemos há algum tempo. Não, isso. Portanto, o que nós temos dito é, efetivamente, é que estamos atentos a todas estas mudanças. Estamos atentos a estas todas as mudanças. Estamos efetivamente preocupados, é evidente que estamos preocupados. Não sei se efetivamente aqui os meus colegas querem dizer alguma coisa, mas sei eles com certeza que trazem alguma coisa aqui para eu não dizer, não ser só eu. Eu trago aqui mais algumas medidas e dizer aquilo que nós pretendíamos e que deixávamos aqui como apores para vocês considerarem ou não, mas acho que vão considerar, vão ter em consideração, porque não são medidas a bolo, são medidas que são pensadas, são medidas que nós estudamos e que lamentamos que algumas não estejam já introduzidas já neste novo orçamento que entrou no dia 1 e ou que no próximo consigam entrar, mas temos aqui coisas que são aberrantes, mas não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa para efetivamente...
Antes de mais, cumprimentar os seus deputados. Nós temos, como o Sr. Presidente disse, temos um conjunto de medidas que gostaríamos também de falar e depois podemos falar eventualmente até depois dos seus deputados tomar a palavra. Só nesta questão do diagnóstico, o Sr. Santos Gomes já falou de um conjunto de questões que influenciaram o desenvolvimento do setor nos últimos meses e até anos, só complementar com duas ou três ideias também importantes. A questão da distribuição. Nesta crise, nós verificamos que a distribuição... em vez de compensar alguma situação mais complicada que havia, foi um fator também que agravou a crise, na medida em que a oferta de leite na União Europeia foi imensa e, portanto, era muito fácil comprar qualquer produto, desde logo leite, e nós somos autossuficientes, como sabem, comprar leite a preços muito, muito reduzidos, e estamos a falar muitas vezes de excedentes, portanto, não estamos a falar de produto com um valor representativo e até racional, estamos a falar de preços... digamos, que os operadores usam para não perder a totalidade do valor. E, portanto, a distribuição foi também um agente que contribuiu para o agravar da crise, com a questão também da pressão promocional. Todos nós fomos bombardeados semanalmente, pelo menos semanalmente, com promoções, nomeadamente de leite, a muito baixo preço, muitas vezes à volta dos 39, 40, 42 cêntimos, portanto, que é um valor que realmente não permite remunerar a matéria-prima, portanto, isso influencia muito a situação em Portugal. A questão também da imagem do leite, há um ataque feroz ao leite e às características do leite e ao leite na alimentação, e o consumo baixou bastante. Aliás, nós temos neste momento, neste caso a Fenalac, tem uma campanha a ser preparada com apoios de fundos comunitários para entrar em vigor agora nos próximos meses, exatamente para combater esta imagem. E, portanto, houve um conjunto de fatores que concorreram para realmente a crise fosse muito, muito grave. Para finalizar apenas, referi também que as cooperativas tiveram, o setor cooperativo, e não só, até, também alguns privados, a maior parte dos privados até, tiveram um comportamento responsável que foi, a partir de meados do ano de 2016, a partir de março, nomeadamente, estabeleceram contratos mais restritos. Portanto, não há aqui nenhuma vontade, nenhum prazer em realmente reduzir quantidades contratualizadas com os produtores, mas havia a certeza que se não baixassem a oferta de leite no mercado, os preços iriam ainda cair mais. E, portanto, foi uma atitude que nós consideramos responsável de minorar, de reduzir ou de conter a oferta de leite no mercado nacional, e fomos o primeiro país a fazer isso, porque tínhamos a consciência de que se a oferta de leite continuasse a aumentar, os preços ainda cairiam mais. E, portanto, foi uma atitude que nós consideramos responsável e que, de alguma forma, atenuou a crise, que já de si, obviamente, foi muito, muito, muito grave. Muito obrigado.
Só para finalizar, não é? Portanto, toda esta questão que tem a ver com o baixo preço e com o facto de, nestes últimos dois anos, como disse o Sr. Comendador, o preço do leite ter estado muito baixo, neste momento não temos nada de concreto que nos leve a crer que haja uma inversão a curto prazo, não é? Portanto, nós estamos agora já em 2017 e, neste momento, nada nos indica que vai haver a curto prazo uma inversão da situação. Pelo que gostaria desde já de deixar aqui uma preocupação, que é, portanto, uma medida que o Ministério da Agricultura implementou, e bem, em 2016, que foi no âmbito da PAC e dos pagamentos ligados à parte do orçamento não utilizado para pagamentos no setor das vacas aleitantes e dos ovinos e caprinos pudesse transitar para as vacas de leite, não é? Portanto, que essa medida possa ser prolongada para 2017, não é? Portanto, seria muito importante prolongar isso para 2017. Portanto, na altura, o despacho do Sr. Ministro da Agricultura teve um caráter excepcional, não é? Portanto, por um ano, o ano 2016, tendo em conta a crise, uma vez que se prevê que a situação não se preveja para já que tenha grandes alterações, portanto, seria importante prolongar essa medida para o ano 2017.
Sim, senhor. Muito obrigado. Penso que agora passávamos às questões. Ou o Sr. Comendador que quer dizer mais alguma
coisa? Podia dizer só mais duas coisas, que era efetivamente dizer-lhe que é preciso ter muita teimosia, é preciso ter muita teimosia e ter muita esperança no futuro para que efetivamente continue a ser produtor de leite. Quando se perde por 2 cêntimos por litro de leite todos os dias há 2 anos consecutivos, é preciso ter-se muita teimosia para se perder dinheiro, trabalhar-se de sol a sol e às vezes muito mais, para se continuar a ser produtor de leite. É preciso ter muita teimosia. E devo dizer-lhe que começou a raiar alguns raios de alguma aurora nesta área, e o que nós verificamos e que já temos, notícias é que vai ser posta a intervenção que todos os países fizeram na rua, e isso vai continuar, é que o preço vai descer novamente quando se já começava a ver luz ao fundo do túnel. Isto começa a ser novamente complicado, efetivamente, quando dispõe a intervenção, claro, começa a ouvir novamente mais oferta do que procura e nós continuamos a ter daí as verdadeiras dificuldades que se vão instaurar por mais algum tempo, nomeadamente na minha ordem, mais seguramente este ano 2017 não vai augurar nada de rendimentos ou de recuperação, digamos, dos anos que efetivamente atrás eu referi dos últimos dois anos. Era isto que eu queria dizer e depois poria as propostas que efetivamente entendemos que eu sequer o proponho, mas agora, para que depois... Portanto, eu ia falar efetivamente na... Eu já falou aqui o caríssimo engenheiro Fernando Cardoso na distribuição. A nossa distribuição, efetivamente, só tem dois players, como toda a gente sabe. E algumas mais das outras que existiam, mesmo das mais com pequena dimensão, estão a ir-se embora. A Dia foi-se embora, já se fala que a Lidl também vai. A única que parece que vem para cá é a Mercadona. Não se sabe bem quando, e o que nós sabemos é que continuam a fazer promoções, continuam a fazer dumping todos os dias, e continua-se a espiar para o lado, fala-se com o governo, já falei com todo o governo, já falei com toda a gente, e efetivamente, epá, isto não move. Eu falei já com a senhora ministra da Agricultura, quando era o outro governo. Já falei com ele, já falei com o doutor Capolo Santos, com o atual Ministro da Agricultura, e ele disse-me que já convocara efetivamente também os dois players, apenas um apareceu. De maneira que eles é que já são os tops deste país, já não há respeito por ninguém, porque eles já se sentem acima de tudo e todos, porque o dinheiro comanda muito, não é? Um problema que temos cá em mãos e é o que eu gostaria de realçar aqui, porque acho que isto é muito válido e é desta casa que se faz as leis no país e é aqui que nós debatemos. Nós lamentamos muito que bebidas de leite que de leite nada têm, quando estamos a falar de leite de soja, de aveia, de arroz e etc., com o IVA que caísse de 23% também para 6%. Isto nós lamentamos imensamente quando estamos a enganar os produtores, quando temos o melhor leite, um dos melhores leites do mundo. E quando a gente assistimos aqui coisas que nada têm a ver com leite, Eu devo dizer-vos que ainda há pouco tempo tive num colóquio aqui no embaixador do Brasil, aqui atrás. E estava lá, foi lá um colóquio a nível europeu, e onde foi lá dito que o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, e diz que nenhum pé tem que não seja transgénico na classe de soja. E nós estamos todos os dias a aconselhar os produtores a ir para beber leite de soja, de arroz, de aveia, etc. Portanto, isto para mim é um... Eu peço-vos que seja um assunto que vocês tenham em consideração, porque isto é um assunto que efetivamente nos toca e o que nos dói quando efetivamente nós verificamos que isto de leite que nada tem, apenas um engano. Temos outro problema que seria a rotulagem obrigatória para se os produtores terem o direito de escolherem aquilo que querem e efetivamente terem em suas casas e nas suas despensas. Também temos esse problema de rotulagem obrigatória que já anda há muitos anos e anda sempre a ser reposta, efetivamente até hoje ainda não foi reposta e nós temos alguns receios quanto a esta situação. Temos o combate às restrições impostas por Espanha, como disse e como já falei, de que para lá tem um tipo de governo, nós aqui temos outro tipo de governo lá e eles têm grandes distribuições várias, mas tem um lá que pesa tanto como as outras todas, que é a Mercadona. e que nós, como disse, deixamos de mandar para lá 100 milhões. Temos outra situação, que também temos a região autónoma dos Açores, que pelos números que chegam, e eu ouvi o comissário europeu dizer em Coruche, lá num colóquio, quando um produtor de relevo lá dos Açores, mais propriamente São Miguel, disse que o mercado de leite que estava baixo nos Açores, ele disse que eu gostaria era de mudar para lá ser produtor nos Açores, porque 50% do leite dos Açores que era sobre ajudas, e efetivamente nós aqui das ajudas pouco temos, relativamente pouco temos, ainda segundo os que nos chega até nós, ainda menos iremos ter no futuro. Isso é uma situação que a gente verifica que isto que não pode continuar. Nós nos podemos estarmos aqui a degladiar uns aos outros aqui dentro do mesmo país. Devemos ter uma lei que seja uniforme para todos, que seja de igual modo, o tratamento deve ser igual. Nós não temos nada contra os Açores, nem pouco mais ou menos. Até porque nós também temos uma fábrica nos Açores. Quando eu digo nós, é Lactogal. Tenho uma fábrica nos Açores, todo o leite da Terceira é dos Açores. Mas deve ter uma situação uniforme para que o país seja um todo e os Açores, por ser uma região periférica e ter um governo autónomo, não pode estar efetivamente a contribuir para que haja um desequilíbrio nesta área a nível nacional. Depois temos o PDR 2020, que no atual concurso específico do leite, específico para o leite, 5 milhões de euros, com prioridade para 2017, os investimentos em instalação de jovens agricultores. E depois temos um problema grave aqui, gravíssimo, que não consideram, que eu acho isto uma coisa muito aberrante, nunca vi uma coisa tão aberrante como esta, é de que uma organização cooperativa não seja considerada um OP. Isto é que eu acho uma coisa totalmente aberrante. Uma cooperativa não é uma coisa OP. E fazem andar de gato de sapato as organizações cooperativas para trás e para a frente, dizendo que isto que é uma indicação europeia, ou melhor, uma lei europeia, quase isso, quando nós vamos verificamos que nos outros países da Europa nada disto acontece. Mas isto acontece e que eu tive que fazer na minha cooperativa duas Assembleias Gerais para alterar os estatutos para isto ser um OP. E para quê? Para que se deem a outros 10% da sua produção, quando a direção o entender. Ora, eu acho isto de uma gravidade extrema, é não considerar uma cooperativa, uma organização de produtores. Que é que nós vamos considerar? Deixava esta atuarda também para efetivamente os seus deputados terem carteira e poderem efetivamente no vosso trabalho aqui diário e neste regime também deste estudo leito, deste inquérito, o poderem efetivamente vos ajudar a dar-vos contributos para efetivamente podermos todos melhorar com este contributo. Portanto, as ajudas públicas também são análise do prolongamento de ajudas excepcionais de 2016, em isenção parcial da Segurança Social, as ajudas diretas por vaca, linhas de crédito. Consta-se que estas ajudas, que são só para 2017, continuamos na mesma vida de 2016, nada disto consta. E nós gostaríamos de perceber se isto é efetivamente para continuar, ou, por exemplo, se esta isenção dos 9 meses que foi em 2016, que acontecerá em 2017, se foi só para este tempo, se efetivamente o que é que seria dentro disto. E uma análise também que gostávamos de fazer também era sobre o apoio ao gasóleo agrícola e à eletricidade verde, porque tem subido por aí desmesuradamente, com os produtores a perder o que perdem. Como atrás me referi, gostaria de efetivamente de perceber se este gasóleo vai ter o mesmo preço que teria como até aqui, como ontem ouvimos aqui o gasóleo com mais 4,5%. E sem eletricidade verde é outro constrangimento que nós acabamos todos os dias por o ter. Quanto à política agrícola comum, também temos a criação de mecanismos de controle da oferta de leite, portanto, há estudos em que dizem que com estas atuardas todas de que há aí... Por esse país e que a gente, de alguns opinion makers que fazem aí, que estão aí na televisão a dizer que o homem que é o único animal que só depois de adulto toma leite, eu conheço os meus pais e os meus avós que morreram com cerca de 90 anos, sempre tomaram leite e foram-se embora com essa idade. Nós com certeza que iremos ultrapassar, pelo menos é a nossa vontade. Poderá assim não ser, mas para isso é a nossa vontade. De maneiras que, com tudo estes... Com estas todas atuardas que nós temos aqui em consideração, nós sabemos de que tudo isto faz com que o consumo caia. A gente faz com que o consumo caia. E depois também, quando a oferta é maior do que a procura, também sabemos que isto vai acontecer. Portanto, o futuro da PAC, do 2020, a gestão de... dos riscos barra crises, também tenho aqui alguns problemas de primeiro que nós temos também algumas interrogações nesta área, onde gostaríamos de efetivamente saber da vossa parte, que são as pessoas, como digo, que fazem a lei, que são as pessoas deste país que efetivamente que nós acreditamos, que nós votamos para que efetivamente estivessem do nosso lado, que estivessem a ver os conhecimentos de que nós vamos trazendo aqui, sabendo das nossas dificuldades, nos pudessem ajudar dentro deste âmbito. E dito isto, acho que já disse, já ultrapassei, acho que o tempo, acho que já vou colar nos 22 ou 23, acho que o 28, 38. Pois isto já vai um bocado para além. Mas eu também, como vindo mais longe, sabe, já temos 3 horas de viagem, de maneiras que também já vale a pena ter mais este bocadinho de tempo. Muito obrigado por me ter ouvido com atenção.
Sim, muito obrigado, Sr. Comendador. Ultrapassou e ultrapassou bem. Penso que foi útil e vantajoso ter ultrapassado o tempo. Bom, nós agora, antes de mais, o Sr. Comendador apresentou-nos uns gráficos e uns dados. Tudo o que não for confidencial e quiser deixar connosco, é sempre útil para o nosso dossiê. E, portanto...
Posso-vos deixar, não tenho nada contra... Vos deixar de toda esta matéria para efetivamente nos servir de guião, para que efetivamente os senhores possam ter, porque isso não tem nada de. Nisso, acho que é relevante até para vocês poderem ter a certeza daquilo que é dito e para poderem analisar de que isto não é, como diz o povo lá fora, não é conversa fiada, é com realidade. Eu gosto de dizer as coisas com empenho, com trabalho e, efetivamente, com alguma teimosia à volta de todo este processo também.
Sim, senhor. Muito obrigado. E agora nós passamos a uma fase de questões. João, eu ia-te pedir só um bocadinho de compreensão. A deputada Carla lá tem que sair para outra comissão e, portanto, eu ia fazer a primeira questão, depois o João faz a segunda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente agradecer o contributo que o Sr. Comendador Santos Gomes nos trouxe, bem como do Sr. Engenheiro Fernando Cardoso e do Sr. Engenheiro Domingos Godinho. Já temos tido a oportunidade de trocar algumas impressões em inúmeros fóruns relacionados com o setor leiteiro e desde já agradecer também a forma como nos acompanhou na visita que fizemos ao setor leiteiro na região norte do país, ainda durante a passada sessão legislativa. Como o Sr. Deputado António Ventura referiu, vou ter que me ausentar, porque tenho agora uma reunião às 11 horas, na qual eu tenho mesmo que estar presente, mas depois tenho a possibilidade de ouvir a sua resposta à noite, porque tudo isto está gravado e, portanto, temos a oportunidade de recorrer ao áudio e, eventualmente... Como diz? Portanto, naturalmente nós terei a oportunidade de ouvir novamente na resposta às questões que tenho a certeza que acrescentará algo ainda mais interessante. Referiu-se na sua primeira parte da intervenção à forma como o setor leiteiro está organizado. Eu concordo consigo, realmente se há setor na agricultura que está bem organizado é o setor leiteiro. Quem dera que, por exemplo, o setor hortícola, em termos de organização, estivesse assim tão bem e com pilares tão sólidos como está o setor leiteiro. E isso, enquanto grupo parlamentar do PSD, tenho que reconhecer que efetivamente é um setor que, em termos de organização, tem muito a mostrar. Relativamente também àquilo que se referiu sobre os serviços que presta aos produtores, também testemunho que tudo aquilo que os produtores de leite precisam, a cooperativa tem. E para além disso, da cooperativa estar sempre pronta para prestar e para fornecer os serviços e todos os fatores de produção de que necessitam, as cooperativas têm sido, efetivamente, os bancos dos produtores de leite. São inúmeros os casos de pré-falências que são aguentadas pela cooperativa. E, portanto, as vacas têm que comer. Não dá para dizer à vaca, olha, esta semana vai fazer dieta e para a semana a gente acrescenta melhorias na alimentação, e presto este reconhecimento ao papel que as cooperativas têm, que muitas vezes não verbalizam um esforço financeiro quase insuportável, mas que até aqui têm dado um contributo inestimável e que nós não podemos deixar de considerar. Relativamente aqui, há aqui uma questão que eu gostava de ver mais desenvolvida e que passaram de uma forma muito leve, e este guião que nos deixou vai ser muito importante, mas tem a ver com as práticas comerciais, sobretudo na parte em que se refere à distribuição, se podia nos dar mais um bocadinho de orientação nesse sentido e especificar melhor aquilo que pode ser melhorado, quer por medidas a nível nacional, quer por medidas a nível europeu. Portanto, se nós conseguimos aqui melhorar estas práticas comerciais que podem também estar a fragilizar o setor. Depois, se pudesse falar mais um bocadinho nos contratos com a produção, ou à produção, portanto, que noutras audições anteriores, se também tiveram a oportunidade de ouvir, foram também extremamente questionados e espelhados aqui, que até eventualmente algum desconforto, se nos pudesse dar também aqui algum acrescento relativamente aos contratos à produção. E depois, tenho conhecimento que o Sr. Comendador Santos Gomes está realmente incomodado com algumas alterações que podem vir aqui a ocorrer no Estatuto das Cooperativas e que estão a trazer aqui alguns incómodos às cooperativas leiteiras. Também queria, Sr. Comendador, que nesse aspecto pudesse especificar melhor. Portanto, são estes três aspectos: contratos à produção, esta alteração no Estatuto das Cooperativas, que queria que desenvolvesse mais, e a questão das práticas comerciais. E de nossa parte é tudo, mais uma vez agradecer-lhe que, efetivamente, por ser o último, Não costuma-se dizer que os últimos são os primeiros e, portanto, tudo aquilo que nos traz cá hoje é uma informação certamente útil para nós concluirmos algum trabalho profícuo para o setor. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Carla Barros. Deputado João Castro, faz favor.
Bom dia. Começava por cumprimentar a Confagre, os seus dirigentes, o seu comendador, eu tenho muito gosto de revê-lo, o Sr. Fernando Cardoso, o Sr. Domingos Godinho, com quem também já tive a oportunidade de estar presente, aproveitando também para agradecer a forma como fomos recebidos na recente visita ao setor leiteiro, no norte do país, e agradecer a amabilidade e a forma como fomos recebidos e como fomos também esclarecidos com os diferentes contributos para o melhor conhecimento da realidade nacional. Gostaria de referir em relação a este grupo de trabalho que temos aqui como perspectiva não só a análise e a capacidade de intervenção no contexto desta crise, que tem algum imediatismo e alguma necessidade decorrente do momento que atravessamos, mas também de ver em que medida a Assembleia da República pode ter um contributo no sentido de prevenir crises futuras e este comportamento cíclico que as crises parecem ter e onde importa que possamos ter um contributo no sentido de as conseguir prevenir ou de conseguir ter medidas que as possam prevenir ou atenuar quando vejamos que elas estejam a acontecer. Não é? No fundo, com esta crise, aquilo que me parece que será uma reflexão consensual é de que havia a capacidade de a prever, se calhar não na sua totalidade, mas pelo menos em grande parte, estava a saber que as coisas iam acontecer e deixou-se as coisas andar, e deixou-se as coisas continuar a andar e a andar à espera que as coisas passassem por si, mas as coisas não passavam por si, era preciso medidas, era preciso atuação. E digo isto não no sentido de se encontrar culpados ou de reforçar o erro de não intervenção, mas digo isto no sentido de que é preciso termos medidas que nos permitam em situações futuras que impeçam que essa não intervenção e que essa não ação possa ser atenuada ou possa ser até combatida e que sejamos obrigados a intervir mais cedo. Gostaria de colocar algumas questões que foram aqui abordadas, algumas já abordadas pela deputada Carla Barros, mas gostaria de acentuar. Uma questão tem a ver com um problema que focou, e penso que bem, e com a expressão que utilizou, temos um dos melhores leitos do mundo. E esta tem sido uma pergunta recorrente, até já acho que eu tenho repetido aos diferentes players, porque tenho tido dificuldade em encontrar resposta que me ajuda a melhor perceber a questão. Se nós tínhamos um dos melhores leitos do mundo, se nós tínhamos um dos preços mais baixos europeus, porque é que o nosso leite não penetrou na Europa? Ou seja, se são só as variáveis qualidade-preço que continuam a condicionar a acessibilidade aos mercados do produto leite, ou se existirão outras variáveis que estarão a ganhar uma importância, uma grande importância, e que estarão a afetar este processo. Gostaria de ter também a vossa opinião sobre isso. Sei que já trocámos algumas impressões também sobre isso no contexto da visita. De qualquer forma, aproveitaria a oportunidade da vossa presença no sentido de desenvolver. A questão do dumping parece também uma questão consensual no contexto da Comissão, ou seja, toda a gente está ao abrigo da lei do dumping, menos o produtor, não é? Ninguém pode vender abaixo do preço de custo, mas o produtor pode. Como é que poderemos intervir nesta matéria? Também, se acharem que merece ser desenvolvido, gostaríamos de ter a vossa opinião. A questão da distribuição foi também algo frequentemente referido. Ou seja, a distribuição, não sendo a causa inicial do problema, não contribuiu para a sua solução. Agravou claramente o problema, insistiu na utilização do leite como produto isco, quando o mercado estava inundado de leite. E, portanto, o que é que fez? Desvalorizou o preço. Foi o que fez. Isso foi aqui dito por vários intervenientes e parece notório e evidente que isso aconteceu, ou seja, temos que encontrar medidas no sentido que a distribuição tem que passar a fazer parte da solução. Não pode servir. E faz parte da solução. A distribuição é um elemento determinante da solução. Mas tem que implementar medidas e tem que atuar também em sintonia com as restantes players da cadeia de valor face àquilo que está a acontecer em determinados momentos no mercado. Não pode ter a sua ação imutável quando todos os outros estão face a constrições e a constrangimentos que lhes estão a afetar o seu rendimento e podem afetar a situação futura. Outra questão que gostaria de colocar tem a ver com o comentário às medidas implementadas por Portugal. Parece-me relevante, especialmente as mais recentes. Destacaria duas: o Código de Boas Práticas Comerciais e o Programa Específico para o Setor do Leite e Produtos Lácteos. Penso que o ministro Capoulos Santos foi dos ministros que mais insistiu junto à União Europeia no sentido de alertar para o problema e de voltar a colocar o problema na agenda, e bem, e o facto é que conseguiu fazê-lo, não com o alcance que todos gostaríamos e que ele próprio penso que gostaria, mas teve uma ação ativa e Portugal foi dos países que mais medidas tomou relativamente a este problema no contexto europeu. Importa também perceber dos diferentes agentes do sector qual é que é a percepção que têm dessas medidas, o que é que foi menos bem, o que é que efetivamente resultou, sobretudo porque uma das primeiras medidas foi a congregação de todos os intervenientes num grupo de trabalho que todos esperamos que tenha funcionado e que tenha conseguido ajudar a combater o problema. Uma questão não poderia deixar aqui de referir, que também ficou, que gostaria que desenvolvesse, tem a ver, e referiu-a como as acusações feitas à Latogal, de audições que terá ouvido anteriores. Em boa verdade, muitas das audições que temos tido têm referido, nomeadamente das organizações do setor de produção, dos produtores, têm referido que estão a sentir-se sem capacidade de ser ouvidas no setor cooperativo, na área da indústria. Ora bem, que é um contrassenso. Se o setor cooperativo é feito de cooperantes, se os cooperantes são a produção, são os produtores, como é que os produtores depois não estão a ser ouvidos? Quer dizer, há aqui qualquer questão que julgo que importa esclarecer, não é? E importa refletir, não é? Se é um setor cooperativo, se o setor cooperativo é feito dos produtores, portanto têm lá a representação, fazem parte, são os acionistas, são os donos da cooperativa, não é? São os cooperantes. E depois são os próprios cooperantes que dizem que não são ouvidos na cooperativa da qual fazem parte. Ou estamos aqui com um ruído desnecessário, ou julgo que seria interessante refletir sobre esta temática, e julgo que a indústria e que as pessoas que estão envolvidas efetivamente no setor cooperativo e que gerem o setor cooperativo, como o seu comendador, que tem um percurso notável, não é? Percurso. Tem um percurso notável neste processo e nesta evolução, diria que importa refletir sobre o assunto. Outra questão que levantou, ou que foi aqui levantada, e que penso que também estava a querer referir-se a ela, apesar de não a ter abordado diretamente, mas eu acho que ela deve ser abordada diretamente, foi aqui abordada noutra audição, teve a ver com a concentração da produção. Ou seja, hoje em dia cerca de 80% da produção de leite está concentrada em Portugal, nomeadamente na Latogal, e que até onde é que esta concentração beneficiou a produção e beneficiou os produtores? E importa também responder a esta pergunta, que é: se não tivesse havido esta concentração, onde é que estaríamos? Não é? E, portanto, importa que os dois pratos da balança sejam equacionados, no sentido de termos uma reflexão séria sobre esta temática e sobre o assunto. Outra questão que não podia deixar de passar tem a ver com a questão que abordou dos Açores, até pela minha proveniência. E de uma coisa lhe posso dar uma coisa e tenho e eu também gosto E tenho que lhe relembrar o seguinte. Não tenha dúvida nenhuma, os apoios excepcionais que os Açores têm são só o POSEI. São o POSEI, são sobretudo o POSEI. Que tem a ver...
E do Governo nada.
Que venha com o POSEI. Não.
Do Governo nada.
Desculpe. São sobretudo relacionados com o POSEI.
As vacas lá votam, senhor deputado. As vacas lá votam, aqui não.
Eu acho
que... As vacas aqui não votam lá, votam.
As vacas lá não votam. Quem votam são os produtores. Mas as vacas lá também são felizes. E, portanto, a ideia é que os produtores também possam ser felizes. Não é? Esse é que é o grande desafio, é passar a felicidade das vacas para os produtores e para os consumidores do leite e dos produtos das vacas. Que penso que são também, mas gostaríamos todos que fossem mais. Mas gostaria de lhe dizer o seguinte. Esses apoios excepcionais que refere são sobretudo relacionados com o POSEI, que é um programa que apoia os custos da insularidade, ou da dupla ou da tripla insularidade. E é bom não esquecer isto. E gostaria de lhe dizer também que, e digo isto de uma forma saudável e positiva, como também interpretei as suas palavras, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, e acho que...
Eu disse que...
Claro.
Uma coisa horizontal.
Claro.
Queria que fosse uma coisa vertical, queria que fosse horizontal.
Então, de forma horizontal, deixe-me registar também esta opinião. É que ninguém tenha dúvidas que uma região que produz 30% do leite nacional foi das regiões deste país mais afetadas com esta crise. Ou seja, os Açores foram afetados por esta crise de forma ímpar. E ninguém tem dúvidas desta solução. Não havia outros recursos no meio do Atlântico, pode ter a certeza, num setor que representa mais de 50% da economia regional. Esta foi uma crise com reflexos muito profundos, que julgo que ainda estarão por contabilizar e por dimensionar. Ou seja, eu diria que é colocar todos os problemas que existiram no restante do país, mais o centro do Atlântico, a agravá-los. Muito obrigado e obrigado mais uma vez pela sua intervenção.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, por favor.
Muito obrigado. Vou ser muito breve, até por uma boa parte das questões já foi levantada, quer pelos seus dirigentes da Confagri, quer pelos meus colegas anteriores. Aliás, começo por cumprimentar os responsáveis da Confagri, o seu comendador, os seus engenheiros Fernando Cardoso e Domingos Godinho, e agradecer a exposição extensa e completa que foi feita e que vem, de certa forma, confirmar e, enfim, consolidar ideias que nós, ao longo destes meses que já levamos de trabalho neste grupo, temos e vamos firmando relativamente à origem dos problemas e aos traços principais da situação. E, portanto, vou ser mais breve, apenas para destacar que, de facto, no conjunto de problemas que foi identificado logo no início da exposição, nos parece particularmente gravoso e marcante o fim das cotas, porque parece-nos que é aí, para além de tudo o resto, e tudo o resto também é importante, como as exportações que caíram, enfim, uma série de problemas que foram aqui identificados, que não vale a pena estar a repetir, mas, de facto, a questão... O nó górdio estará mesmo no fim das cotas e, portanto, mais cedo ou mais tarde, provavelmente terá que se introduzir um outro mecanismo de controle, chama-se-lhe cotas ou outra coisa qualquer. Eu só ia aqui mencionar um aspecto e pedir enfim, mais algum desenvolvimento na reflexão do seguinte tema. O Sr. Comendador desenvolveu, isto é, expôs aqui um conjunto de serviços bastante valiosos que são prestados aos produtores, enfim, um conjunto bastante extenso e muito valioso. Aliás, desde 2010 ofereceram 47 milhões de euros em serviços, foi um número que eu retive.
Não só em serviços.
Mas a pergunta era precisamente, sendo que o pagamento em 2016 foi de 30 cêntimos, eu tinha uma certa curiosidade em saber se porventura tem um número, podem não o ter, é natural que até nem o tenham. Quanto é que representam os serviços por litro de leite? Isto é, de facto, qual é o... Não são 30 cêntimos, são 30 cêntimos mais um determinado montante que foi distribuído pelos serviços. Portanto, para nós termos uma ideia, efetivamente, quanto é que é pago em dinheiro, quanto é pago em dividendos e quanto é pago em serviços, porque esse é o rendimento global que os produtores têm. Portanto, isso dá-nos uma percepção mais rigorosa de qual é efetivamente o rendimento. Porque há aqui um pagamento em espécie, se me é permitida a expressão. Essa é a primeira questão, isso porventura, porque seria curioso nós termos também esse número para fazermos uma avaliação mais rigorosa, se bem que provavelmente todas as organizações com géneros estrangeiros também fazem esse tipo de serviço e de pagamentos, portanto, mas pelo menos dá-nos um outro número e uma outra relação. Depois tem a ver com a questão do mercado. Eu presumo, quando falo na rotulagem da origem, suponho que estão a referir-se à rotulagem nacional, dizer que é leite português. É isso, suponho que é isso que estão a referir-se. Tanto quanto eu não sei se algum dos meus colegas tem alguma informação mais recente, foi pedido, o governo português pediu à Comissão Europeia que fosse permitida essa inscrição, passado o prazo, ou quase passado o prazo, dois meses e pouco, aliás, havia 3 meses para responder, nesses 3 meses, se não houvesse uma resposta, portanto, considerava-se haver um deferimento tácito, e a Comissão Europeia, passados 2 meses, foi pedir esclarecimento e considerou que esse pedido de esclarecimento reabria o prazo de 3 meses, o que pode ser entendido como uma forma algo ardilosa de prorrogar esse prazo. Mas eu suponho, não tenho dados neste momento, não tenho isso bem presente, suponho que mesmo o segundo prazo já estará quase a ser vencido e espero que, à semelhança do que aconteceu com a França, em que isso foi autorizado, portanto não vejo nenhuma razão para que no curto prazo, enfim, eu arriscaria dizer um mês, ou, enfim, se a minha percepção do tempo não está muito fora da realidade, passará a ser possível, não no sentido de obrigar, obrigatória, não no sentido de obrigar, mas no sentido de permitir que seja inscrita essa inscrição. Depois havia uma outra interrogação que me ocorreu enquanto estava a ouvir expor toda esta vasta gama de serviços que no fundo é valor que é transferido para os produtores em serviços, em prestação de serviços. É se porventura, e isto liga-se um pouco com aquilo que disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, é que sendo o leite português um leite o melhor do mundo, conforme se diz, como é que essa percepção não passa para o mercado? Isto é, como é que, e se porventura a indústria, além de investir a montante junto do produtor para criar valor, porque é que também não investe a jusante junto do mercado para que esse valor seja percepcionado? Isto é, porque é que não há percepção nos é verdade que a origem, a omissão da origem do leite também não permitiria que ela fosse totalmente aproveitada. Mas se porventura as organizações da produção, da indústria, não encaram uma maior intervenção também ao nível da criação da percepção do valor do leite e da qualidade do leite, para que ela seja paga, como disse ali o deputado João Castro. Portanto, há aqui na orientação da atividade da indústria uma orientação, aliás, que isso foi expresso inicialmente, para o apoio à produção, mas se não encaram, para além de tudo o que aqui estão a sugerir, tudo isso são 3 medidas perfeitamente pertinentes e que têm vindo a ser referidas, não encara a própria indústria também a fazer a sua própria intervenção junto dos consumidores, no sentido de lhes tornar mais perceptível o valor que o leite tem enquanto produto com valor nutricional e natural, etc., e a elevada qualidade, em particular a elevada qualidade que o leite produzido em Portugal tem. Porque penso que, para além destes aspectos que aqui estão, que são, fazem todo o sentido, e acho que são justos estes 3 pontos, a indústria também poderia dar uma ajuda e investir também nessa junto do mercado, junto do consumidor, diretamente. Para além, obviamente, de... Porque isso poderia, talvez, de alguma forma, enfim, isto é um pouco especulativo, saber como é que o mercado ia reagir, atenuar um pouco a queda do consumo e a substituição por produtos alternativos que são apresentados como leite, mas que de facto não são leite, já foi referido o caso da soja, e bem. E portanto, de certa forma, ajudar a escoar a produção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Eu gostava, em nome do CDS, de cumprimentar aos senhores comendador Manuel dos Santos, Sr. Engenheiro Fernando Cardoso, Sr. Engenheiro Moutinho, e agradecer-lhes terem se deslocado aqui até à Assembleia para partilhar connosco as preocupações que têm sido, de algum modo, reiteradas por todos os intervenientes ou todas as entidades que têm vindo cá falar sobre esta problemática e que, com maior ou menor incidência, acabam por referir os mesmos aspectos, ainda que com sugestões diversas, conforme a sua visão muito própria da problemática. De qualquer das maneiras, o diagnóstico tem sido unânime quanto às razões, que também foram hoje aqui repetidas, a decisão de tornar as cotas, o facto de haver uma baixa de consumo interno e também a nível mundial. Houve até quem já aqui referisse e classificasse este problema em relação à baixa de consumo e optarem por produtos lácteos que não são, porque são denominados leite e são apenas bebidas, chamaram já de lactofobia, o que eu achei um pouco exagerado, mas corresponde àquilo que tem graçado pelos meios de comunicação. E também o Sr. Engenheiro já referiu que tencionam fazer uma campanha nesse sentido. E eu realmente acho que é fundamental fazer a distinção entre aquilo que é leite e aquilo que é uma bebida que não tem nada a ver com o leite. De qualquer das maneiras, temos notícias que a recuperação a nível europeu tem acontecido, não em território nacional, que a aposta no comércio externo não está a dar os resultados esperados. O Sr. Comendador disse mesmo que as medidas nacionais e da União Europeia têm sido insuficientes. Apresentou-nos aqui um leque de propostas imenso, que nós no CDS agradecemos. Eu não vou repetir tudo aquilo que já foi dito pelos meus colegas, mas gostaria de lhe pedir o favor de, dentro destas medidas que referiu, não mencionou aqui nos custos de contexto aquilo que estava a querer referir. A classificação do regime de IMI, eu sei a que é que se refere, na parte urbana e rústica eu sei o que se refere, mas aqui em relação à simplificação do RAP e à adequação das taxas de câmaras municipais, gostava que me explicasse um bocadinho mais, desenvolvesse um pouco esta área. Sabe que eu estou um bocado aflita, fruto da época, e portanto tenho alguma dificuldade em falar. Eu estava só a dizer que quando o Sr. Comendador referiu, e foi ao longo das várias medidas que trouxeram e que propõem, não foi suficientemente claro ou explícito, na minha ótica, em relação ao ponto G dos custos de contexto. E eu percebo e sei ao que se refere quando fala da clarificação do regime de IMI, isso eu sei, mas não sei exatamente aquilo que pretende em relação à adequação das taxas das câmaras municipais e a simplificação do real. Gostava que me explicasse um bocadinho isso, porque o outro ponto eu sei a que é que se refere. Estou dentro desse assunto. Outra coisa ainda que eu gostaria que me esclarecesse um pouco, na linha G, quando falou da política agrícola comum, não referiu a libertação dos estoques de manteiga e de leite em pó. Também gostava que me esclarecesse um pouco nessa área, porque quanto ao resto, eu julgo que já estou esclarecida e, como os colegas já fizeram perguntas pertinentes, não vou reiterar as mesmas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João de Castro, João Ramos, faça o peço.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento. Não percebi, mas depois já me explica. Não, cumprimento o Sr. Coordenador, os senhores deputados, cumprimento em nome do grupo parlamentar do PCP, a representação da Confagri, o Sr. Comendador Santos Gomes, os senhores engenheiros Fernando Cardoso e Domingos Godinho. E desejar que nós estamos perante um setor, e o senhor representou aqui um setor, que dizer que este ano seja igual ao ano passado, pelo menos, não basta, porque é uma desgraça se for igual ao ano passado. Por isso, estamos claramente perante um setor em que temos que desejar é que este ano seja muito melhor do que aquilo que se passou nos anos anteriores, não temos dúvidas relativamente a isto. O facto de nos conhecermos e de serem, de certo modo, visita regular nos trabalhos da nossa comissão, também nos poupa aqui alguma alguma intervenção, porque conhecem bem aquilo que defendemos relativamente a algumas dessas matérias, como nós conhecemos aquilo que defendem a posição da Confagri relativamente a algumas questões. Contudo, há algumas delas que eu gostava de fazer referência, porque foram mencionadas, e outras de pedir algum esclarecimento. Peço desculpa se alguma das matérias que eu colocar já tenha sido abordada, e por isso peço que não o respondam, que eu depois tenha oportunidade de ouvir a gravação da intervenção, ou da parte da intervenção inicial que não ouvi. E a primeira questão pende-se, logicamente, com a regulação da produção. Este problema não se deve exclusivamente ao fim das cotas, né? Ele já existia um problema no setor leiteiro antes, mas teve um agravamento considerável com o fim do regime de cotas leiteiras. E, por isso, a questão que se coloca hoje aqui na Assembleia da República, há mais ou menos unanimidade em torno da necessidade imperiosa de existir um sistema de regulação da produção. E, por isso, o que solicitava é o vosso posicionamento relativamente a esta matéria, há necessidade ou não de um sistema de regulação da produção. Eu até vou um bocadinho mais longe, acho que também há necessidade de regular a distribuição, não é só a produção, e isto remete-nos para a questão a seguinte, e aqui há uma divergência entre o PCP e o Governo sobre esta matéria. O Sr. Ministro tem vindo a dizer que conta com a boa vontade da distribuição, e vamos aos gabinetes de crise, e a distribuição mostra sempre muito boa vontade em dar um contributo para resolver os problemas. Ora, o que nós vimos a seguir, quando acabam as reuniões do gabinete de crise, é que normalmente a distribuição anuncia sempre mais uma promoção a seguir aos gabinetes de crise, e por isso a questão é basta a boa vontade e a vontade expressa da distribuição de dizer que está disponível para dar um contributo para resolver o problema, ou precisamos de lhe colocar medidas? Ou a boa vontade não chega e é preciso regular aqui a distribuição, colocando medidas claras, aliás, conhecem aquelas que são as do PCP, nomeadamente na imposição da venda de uma percentagem de leite nacional e um conjunto de matérias por aí adiante. Já agora, no tema da distribuição, o Sr. Comendador colocou aqui esta questão da saída de alguns operadores do mercado da distribuição, mas da entrada de um grande que é a Mercadona, e não é, quer dizer, não é um qualquer. E por isso, como é que estão a analisar esta possibilidade de entrada da Mercadona no mercado nacional, tendo em conta que a distribuição em Espanha tem um comportamento diferente da distribuição em Portugal? E a entrada da Mercadona no mercado nacional, o que comportamento passará a ter a Mercadona? Se é de também defesa do mercado onde se insere em termos de produção, ou defesa do mercado de origem? E vem introduzir o leite espanhol em Portugal. Por isso, que reflexão e que acompanhamento estão a fazer sobre esta matéria? Depois, esta questão do dumping já foi colocada, para mim foi de certo modo novo, isto foi trazido aqui em algumas das nossas audições, que é esta ideia de que o dumping é proibido na União Europeia, mas os produtores estão a vender abaixo dos custos de produção. Eu julgo que não se aplicará o termo dumping, mas na prática não é diferente, não sei se aplica ou não, na prática não é diferente daquilo que se passa na distribuição. O PCP tem alguma preocupação com esta matéria, tanto que numa das resoluções, das recomendações que apresentou e foi aprovada, está numa resolução da Assembleia da República, em que se encontra um mecanismo de fixar os custos de produção. Para, a partir da fixação, porque os custos de pagos ao produtor já existem, né? O sistema do CIMA, o sistema de informação dos mercados agrícolas, já diz qual é o preço médio a que é pago o leite. Mas não existe nada oficial que fixe ou que diga que o custo de produzir é este. E nós entendemos que isto é fundamental para nos dar a noção da discrepância daquilo que está a passar e das dificuldades que está a passar a produção. Depois, relativamente àquilo que o Sr. Comendador também abordou isto, a diferença entre a Espanha e Portugal e o que se passa em Espanha e o que se passa em Portugal, e a pergunta eu coloquei numas últimas audições e foi, de certo modo, reveladora a resposta, mas gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isto. A noção que temos clara é de que em Espanha há mais mecanismos de proteção da produção nacional do que existem em Portugal, nomeadamente com o comportamento da distribuição e com a entrada de leite estrangeiro. E a pergunta é, Espanha está a ir para além do que aquilo que as regras da União Europeia lhe permitem, ou pelo contrário, Portugal podia ir mais além e não está a utilizar todas as possibilidades que as regras da União Europeia lhe permitem? Era importante perceber isto, para perceber até de que modo é que nós aqui na Assembleia da República pressionamos ou não para uma coisa ou para outra, para que há necessidade de alterar as regras ou para que o governo português use toda a sua margem de manobra para salvaguardar a produção nacional. Outra questão que gostava de referir é quase duas últimas questões. A questão da eletricidade verde, nós acompanhamos esta preocupação, tanto que até o PCP no Orçamento de Estado apresentou uma proposta sobre esta matéria, uma proposta que previa uma redução considerável nas explorações da eletricidade, do preço da eletricidade, nas explorações de até 50 hectares e também uma redução para as cooperativas e para organizações de produtores. Esta proposta, infelizmente, não foi aprovada, foram outras que consideramos significativas, mas esta não foi, e nós também consideramos que era importante, que era um apoio importante para a produção, esta redução. Relativamente ao setor cooperativo, acompanhamos a preocupação da Confagri. O setor cooperativo tem vindo a ser desvalorizado, nomeadamente, para nós também não faz qualquer sentido a produção, a comercialização, ou seja, a organização da produção com vista à comercialização já existia em Portugal. Existe há anos através do setor cooperativo e existe bem. As OPs, não tínhamos necessidade das OPs para organizar. As OPs servem para outra coisa, preocupante. As OPs são um instrumento de entrada da distribuição também junto do setor produtivo, e isso já está a acontecer na produção de carne, poderá acontecer, e temos aí o caminho feito já pelo Pingo Doce com a questão da Serra Leite, o caminho feito também para que a distribuição entre nas OPs e passe a terminar junto da produção, e este é um caminho que está aberto e é perigoso nessa perspectiva. Divergimos da Confagri numa matéria em termos do setor cooperativo, como sabem, que é as alterações feitas pelo anterior governo, que na nossa perspectiva vão contra aquilo que é o Código Cooperativo Internacional, que é os cooperantes deixarem de valer um cooperante de um voto e passarem a valer em função do volume de produção. Eu sei que essa é a posição da Confagri, mas aí nessa matéria divergimos, mas entendemos sim que o setor cooperativo é fundamental e que é importante valorizá-lo. Eu só estou a assinalar naquilo que divergimos. Não divergimos certamente na importância do setor cooperativo e da necessidade de valorização. Últimas questões, que é uma delas foi referido, que é o seu comendador disse que os Estados estão a pôr, agora estão a pôr na rua aquilo que foi a sua intervenção. O que estava a dizer, foi isso que percebi, é que aquilo que foi as intervenções de armazenamento agora estão a entrar no mercado, e isso terá efeito agora no... Terá sido isso, é só para confirmar. Uma questão relativamente aos Açores e ao continente, que é o que gostava que me explicasse, é no concreto como é que é aquilo que consideram que é uma divergência que não devia existir em termos de apoios, influencia naquilo que é este problema, ou avoluma o problema. Como é que os Açores, na vossa, o que dizem é que os Açores estão a apoiar mais um produtor nos Açores, é mais apoiado do que no continente. E a questão é como é que isto, tendo em conta as características que até já foram referidas, da questão do facto das vacas açorianas ficaram lá perdidas no meio do Atlântico, né? Mas no concreto, como é que isto influencia, como é que, perdidas não é no sentido depreciativo, estão lá mesmo, não estão perdidas, pois, certamente. Como é que isto, como é que este apoio diferenciado influencia no agravamento do problema? E por último, mesmo para terminar, é como é que nós temos que, a pergunta, tenho colocado esta questão e acho que isto era importante. Nós há anos que andamos, quando falamos no setor cooperativo e nas medidas, perdão, no setor leiteiro e nas medidas para o setor leiteiro, somos reativos, porque andamos a tentar e a delinear medidas para uma problemática que está instalada. E eu acho que nós precisamos fazer a intervenção, a reflexão contrária, que é o que é que nós precisamos, como é que o nosso setor leiteiro precisa de se organizar no nosso país. Independente, colocando de lado aquilo que são as limitações, aquilo que a gente já sabe que não vai ser possível. Tentar perceber como é que precisamos de o organizar, para depois percebermos como é que, em função daquilo que precisamos para o setor leiteiro, como é que temos que reagir perante as limitações, perante os obstáculos, perante as adversidades e perante as oportunidades que temos pela frente. Claro que eu sei que isto é uma pergunta complexa, mas duas ou três medidas que achassem que fossem importantes em termos de organização do setor leiteiro em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. E agora passava a palavra ao Sr. Comendador e à sua equipa para responderem às questões. Muito obrigado.
Desculpe, ela falou aqui alguns pontos que, efetivamente, Nós não sabemos, portanto, ela falou na grande distribuição. Eu penso que várias pessoas, vários deputados, não é várias pessoas, vários deputados aqui presentes já falaram na grande distribuição, pois nós sabemos que isto é um grande calcanhar de Aquiles. Eu falei já inicialmente de que isto, que efetivamente, que é o lastimável ou lamentável, como queremos dizer, é um problema de que nos aflige e aflige a todos os produtores nacional, não só de leite, como de hortícolas, como de tudo, que efetivamente dentro do continente, quando há excesso, porque nós sabemos que é esmagado, porque nós sabemos que é esmagado. E, portanto, esta situação da grande distribuição, dois players, eu sei que o Sr. Ministro da Agricultura, após a sua entrada, fez um gabinete de crise, e como o senhor disse, e muito bem, eu sei que o senhor, que é um grande conhecedor da agricultura, e de, também, penso que também do setor leiteiro, porque é de uma área que, enfim, que tem muita agricultura, mas não só disso, o senhor também estuda muito bem os dossiês, que eu sei que estuda, porque eu vejo pelas suas perguntas que o senhor que estuda muito bem, o senhor deputado estuda muito bem estes dossiês. Bem, eu quero dizer o seguinte, é que a grande distribuição, o senhor ministro chegou ao governo, fez o gabinete de crise, chamou lá todas as pessoas, disse que tinha que ser assim, o caminho que era aquele, chamou a PED, chamou, portanto, as confederações, o setor leiteiro, porque o setor leiteiro, como toda a gente sabe, está em crise. Eu disse aqui, o senhor não estava aqui, não ouviu, eu posso lhe dizer, mas eu estou a responder para todos, não estou a responder só para um, estou a responder para todos, eu disse aqui inicialmente que o produtor que melhor produz a custos mais baixos no país, que produz a 0,29, é um grande produtor deste país. Os custos de produção dele é 0,29. Eu tenho a certeza que ele recebe mais que 0,27. Portanto, está a perder 2 cêntimos por cada litro de leite que produz. E ele produz muito leite. Eu disse que era preciso uma grande teimosia, para, efetivamente, continuar a produzir leite, a perder há 2 anos, e prevê-se que seja o terceiro, como o senhor disse bem, que, efetivamente, se vá perder o terceiro ano e a trabalhar. Eu não digo 24 horas, mas de sol a sol e mais, porque o ordenhar é sempre quase à noite, quando a trabalhar até à noite, ordenhar as vacas é sempre praticamente à noite. Eu sei do que estou a falar e precisamente por isso eles a trabalhar tantas horas e a perder tanto dinheiro, é preciso ou gostar-se muito daquilo que se faz, ou ter uma teimosia muito grande, ou por outro lado ter uma esperança abismal para efetivamente continuar a ser por todos eles. E nós sabemos, e posso lhe garantir aqui a toda a gente, a todos os senhores deputados, de que cada um que sai nunca mais entra. Por outro lado, também sabemos de que o setor está envelhecido, a média de 107 anos. Portanto, temos que fazer aqui alguma coisa. É uma pergunta que o Sr. Deputado acabou de falar agora ao Sr. Deputado João Ramos. Sabemos que estes que acabam nunca mais iniciam. E também sabemos de que de fora para dentro, isto é, de outra atividade que ele esteja feito, de outra profissão e para produtor de leite, não há ninguém que entre neste país. Numa ponta um, nenhum de vocês, uma ponta um único produtor que saia de outra atividade para entrar nesta atividade. Não encontro um. Portanto, ou nós temos que preservar, ou que o queremos modificar, ou queremos ter um setor leiteiro, ou não queremos ter o setor leiteiro e ponto final. E tudo depende de vós. Tudo depende de vós. São vocês aqui que fazem as leis. Aprová-las é no hemiciclo. Mas são vocês que fazem as leis, não sou eu. Eu sou uma cana que clama no deserto. Sou uma cana que clama no deserto. Já clamei em todos os partidos políticos. Ninguém pode dizer que eu sou primeiro-ministro no PCP, no PSD, em todos os lados. Eu já clamei. E a todos eu perguntei e fiz e perguntei. Não, não sorriam porque eu não disse isto aqui. Eu já disse a todos. Eu já disse a todos. Na casa civil do Sr. Presidente da República, aqui atrás, estava ele e o Sr. Ministro da Agricultura, e eu perguntei-lhe se havia interesse em que houvesse produção leiteira neste país ou se não havia. Portanto, fiz o mesmo a todos os outros partidos. Fiz o mesmo, perguntei se valia a pena ter ou se... Se queremos ter um setor leiteiro profissional e com as medidas que outros países têm, temos que entrar por essa porta. Agora, se vamos dizer, deixa andar que os gajos de classe me deem e que e outros que me continuam a apresentar, enquanto estes apresentam prejuízos, eu já disse aqui, deixei aqui documentos onde digo quanto eu tenho de empréstimo para além dos serviços que dou, para além da distribuição que faço de todos os dividendos da Lactogal. Eu já demonstrei aqui quanto é que eu distribuo. E mesmo assim é insuficiente. Por isso, eu queria dizer de que esses senhores, eu sei... Porque já fiz essa pergunta com o senhor, ao senhor ministro, e se ele lá chamar agora, eu disse, isso você não tem nada que saber. Tive esta conversa em particular com o senhor ministro da Agricultura no fim de uma reunião do gabinete de crise. Eu disse, isto não tem nada que saber. Está tudo feito, é uma questão da gente copiar bem ou copiar mal. É uma questão de nós querermos copiar bem ou querermos copiar mal. Está tudo feito. Não há nada a fazer, não há nada a inventar. Está tudo feito. O que é que fez a senhora ministra Tangerina em Espanha? Chamou lá a grande distribuição e disse-lhe, meus caros amigos, ou os senhores consomem tudo nacional, ou então vamos mandar para as vossas lojas todos os dias a fiscalização ao autuário. Não lhe fez nada, só lhe fez isto. Isto não podia ser escrito. Isto é para lhe dar uma resposta que você fez agora. Isto não podia ser eficaz ter isto. Mas isto ficou escrito na cabeça das pessoas. E nós que mandávamos, quando digo nós, digo lá que estou a reportar uma Lactogal. Eu fico bem claro isto. Estou a reportar uma Lactogal. A Lactogal mandava leite de natureza para a Espanha. Porquê é que nós mandávamos 100 mil litros de leite? Fico bem esclarecido. É que nós temos lá uma empresa chamada Celta, que temos lá... Quatro fábricas, temos a quarta marca, que é a marca Celta, e que nós mandávamos leite em natureza de Portugal, caminhões de leite em natureza em Portugal, para ser embalado com a marca Celta em Espanha. E isto era, e o leite, a nossa marca estava a subir. Porquê? Porque o nosso leite em qualidade era bastante melhor do que o deles. E atendendo a isto... nós fomos automaticamente penalizados pela Mercadona e outras, sendo meu caro amigo. Se for leite espanhol, nacional, como eles chamam lá, e como nós chamamos aqui ao nosso português, nós continuamos a comprar. Se não for, tenham paciência, não compramos. E nós automaticamente deixamos de exportar para lá 100 milhões de litros de leite. 100 milhões de litros de leite, só de uma só vez. Se aliarmos estes 100 milhões, se aliarmos a estes 100 milhões, o que a gente enviava, que éramos líderes de mercado em Angola, na Venezuela e por aí adiante, hoje inclusivamente estamos a exportar leite para a Líbia. Nós percorremos todo o que é possível percorrer, porque nós já exportávamos 20% da nossa produção. Agora, com o embargo da Rússia, com o fim das cotas, que acabaram de dizer que foi um dos principais sentidos, e aqui é o senhor do Bloco de Esquerda, eu penso que estou a responder a todos assim dentro de um âmbito geral, mas podemos ir um a um, não tenho qualquer peso nisso aí. Se nós pensarmos em tudo isto, no final das cotas, em todos estes itens, isto foi uma tempestade perfeita. Isto foi uma tempestade perfeita. E depois, como se isto ainda não bastasse, ainda tivemos o problema do IVA vir de 23 para 6 para as outras bebidas, de aveia, de arroz, de soja e etc. Isto é completamente incompreensível. Isto é completamente incompreensível. Quando nós sabemos, e bem, porque é que eu vou falar aqui, acho que responder a todos. Se eu falhar algum, os senhores façam o favor, os senhores deputados, de me chamar a atenção, você não respondeu à minha pergunta. Mas alguns que eu tenho na cabeça, eu nem preciso de olhar para saber. Fizeram uma pergunta que dizia assim: então, se nós temos um leite tão bom, com tão boa rastreabilidade, porquê é que vocês não penetram noutros mercados? Alguns dos senhores deputados fizeram esta pergunta. É uma pergunta base, elementar, é importante. Eu respondo com muita facilidade. Os senhores sabem quanto, tão bem ou melhor do que eu, quanto é que nós representamos na União Europeia. Representamos apenas 1,2. Como é que vocês querem, com um aumento 1,2 no setor leiteiro? Como é que os senhores querem, com esta posição, com todos estes aumentos de produção, com esta quebra de produção que existiu em todo lado, com determinadas cotas, com o embargo da Rússia, com a baixa do petróleo, com os 100 milhões para a Espanha e etc., onde quer que a gente penetre? Onde querem que a gente penetre? Onde é que é, ou melhor, eu faço outra pergunta, onde é que é possível nós penetrar? Sem falarmos na invasão dos Açores. Porque ali eu sou deputado, falou-me só no próximo. Penso que estou aqui a falar para dois. Eu gosto muito de falar nos Açores, que eu gosto muito dos Açores, sabe? E eu agora já não vou passar esse papel a outro, que eu não tinha tempo para lá andar, porque só aquela situação dos Açores, os aviões e o caralho, e eu pensava que estava aqui uma hora e marcava reuniões por uma hora e depois aquilo só podia marcar para a frente. A gente via se nego, eu tinha que voar para São Miguel para sair lá às 8 horas, ou então eles diziam que ia às 10, às vezes ao meio-dia ainda lá não estava, já tinha reuniões marcadas aqui, era uma carga de trabalho, então eu passei isso para um colega meu. Mas nós, todo o leite da terceira é o nosso. É a segunda maior ilha, é a segunda maior ilha dos Açores, é para o Nicol. Nós temos a para o Nicol lá, cara. Eu sei do que estou a falar. Agora, o que sei é de que não é só o Prozema, ou só o deputado, não é só o Prozema. É os custos no transporte, é aquilo que eu digo, as vacas lá votam. Eu às vezes digo isso ao meu amigo Rita, que sou conhece bem. Ele é muito meu amigo e a gente às vezes fala e diverte-se, ele vem cá a concurso e a gente vai lá e a gente diverte-se lá com ele. Leva-nos lá para a associação e tal, que o senhor deve conhecer bem. E a gente diverte-se, ele às vezes ri-se, que eu digo-lhe coisas a sério, a brincar, mas coisas sérias, e ele encolhe-se porque sabe que não é verdade. Mas ele fez uma vez uma pergunta aqui, como já disse, aqui em Corux. Foi ele que fez. O comissário europeu, o comissário disse-lhe: olha, eu não devia de estar na Irlanda, eu devia de estar era nos Açores a produzir leite, que lá eu gostava bem. Sabe que 50% lá da produção é através de ajudas, enquanto nós lá na Irlanda não temos nada. Ia dizer uma palavra viva, disse: não temos nada. Está a perceber? De maneiras que. Na grande distribuição, pá, é isto, quer dizer, eu lembro-me, sou ministro, eu ia dizer que fez o gabinete de crise, chamou lá toda a gente, estava lá, e eu disse ao seu ministro, chamou tudo, o seu ministro ouviu, disse, opá, então vou chamar, chamou lá a grande distribuição, os dois players, portanto, apareceu um senhor chamado, que tem um pingo doce, chamado Jerónimo Martins, nem sequer lá pôs os pés, não quis saber de nada. São palavras do seu ministro, não são minhas. Não são minhas. São palavras do seu ministro, não são minhas. Agora, só diga-me, com este tipo de prepotência, que é que a gente pode esperar da grande distribuição e das PIRCs e das boas práticas e etc? Um blefe. Agora, eu participei em todas as reuniões, ou na sua esmagadora maioria, que a gente às vezes fazer vir lá do Norte, fazer 300 quilómetros para vir aqui a uma reunião. Alguns que é só a virada da esquina que já lá estão, mas eu tenho que fazer 300 quilómetros, vir lá do Norte, como hoje vão ter-me às 5:30 da manhã para estar aqui às 10, mas estava aqui às 10 em Bondo. Estava aqui. De maneiras que... não é fácil, e a gente às vezes vem e depois fica assim a pensar. Então, mas a gente deve assinar ou não deve assinar o Código de Boas Práticas? Em boa verdade, não devíamos de assinar. Em boa verdade, não devíamos de assinar. Agora íamos sozinhos ficar de fora. Agora, o que é que isto vai resultar? Pergunto eu, que acaso para perguntar. Eu há dias dizia um colega meu, que não digo o nome, mas um elemento da concertação social, muito reputado, dos mais reputados deste país, que ele dizia, tu achas que isto tem alguma... que tenha algum jeito a gente ir assinar uma coisa. E ele disse, rapaz, isto não é sair do inferno e ir para o céu, pai, isto é de sair do inferno e ir para o purgatório. Foi a palavra que o homem me disse. Mas é engraçado, isso até se torna engraçado, uma coisa destas, está a ver? Isto é sair do inferno e ir para o purgatório. Ora, o que é que a gente assiste todos os dias? Todos os dias promoções. E quando são daquelas promoções, daqueles indivíduos que os têm na mão, que sabe que foi o único fornecedor que eles têm, que é aquela grande distribuição, eles fazem as promoções e ao fim do ano ou do mês mandam-lhe para lá a conta de somelar, que é este aqui que você tem conta do seu contrato. É verdade. Isto é uma verdade. A nós não fazem, porque nós já temos determinada dimensão e não vamos fiados nessa conversa. Também temos o nosso núcleo de advogados e também sabe como é que há de pegar nas coisas. Portanto, o problema aqui, acho que se podia passar. Agora, se dissesse, são indispensáveis. Ai, são indispensáveis. Agora, poderia-se a gente ser mais flexível. Havia de haver aqui uma maior flexibilidade. Acho que devia de haver... um maior confronto de ideias entre a grande distribuição e o aparelho produtivo. Agora, só estar a meter o dinheiro ao bolso, ainda vir à televisão, este ano temos tantos milhões, e os outros desgraçados que já nem roupa têm, a gente olhar para uma coisa destas acha que fica feliz. Estando na frente de organizações como estou, e eu não estou em pouco, estou só em 27. E vocês dizem, mas você ganha bem. Eu apenas recebo de duas. Apenas recebo de duas. Quer dizer que 25 estão ao alto. Agora, isto tudo dá muito trabalho. Eu até lhe posso explicar que havia uma empresa que não existia em Portugal. Eu fiz essa empresa. E todos os países que eu conheço da Europa tinham essa empresa. E eu, em cerca de um mês, fiz essa empresa. Não é nem mais nem menos do que uma empresa de produção de sêmen de boi ou de vaca. De boi, está a perceber? Não existiu. Esteve no Estado, esteve na Venda Nova da Amadora, andou aí de jogo de empurro e tal. Eu tomei conta da ANABEL. Quando fui para presidente da ANABEL, em menos de um mês, fiz uma parceria com a CRI americana e nós conseguimos meter aqui touros genómicos e etc. E fiz uma empresa, hoje temos sêmen, que fez com que caísse o sêmen todo no que ele estava a ser vendido aqui do Canadá, da América, da Holanda, da França, de Itália, etc. Está a perceber? Agora isto dá trabalho. E toda a gente se quer acomodar. Está a perceber, Sr. Deputado? Eu fui para a FENALAC, está aqui um senhor que estava lá, que a FENALAC já existia há muito mais de 25 anos, quando eu para lá fui, e não tinha sede. E eu fui para lá e fiz uma sede. Então, hoje temos uma sede nova. Mas isto dá muito trabalho. Andámos uma semana, só eu e aqui o engenheiro Fernando Cardoso, a cheirar onde é que havia uma sede para a gente se instalar. Que era a Federação Leiteira, então estava alocada numa situação dos vinhos verdes. Então, mas isto tinha, não tinha um lugar de estacionamento, não tinha nada. Eu vim para a Confagra também não tinha um lugar de estacionamento, não tinha, tinha uma sede miserável lá, que tinha com 7 pisos, parecia assim um assobio por lá fora, etc. Hoje a sede, já vamos fazer hoje a primeira Assembleia Geral na nova sede, que é aqui no Palácio Benagasil, no aeroporto da Portela. Chamava-se da Portela ou chamava-se Humberto Delgado. Está a perceber? Mas para isto dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho. E a gente mexer na Câmara Municipal, na maior Câmara Municipal do país, mexer na maior Câmara, na Assembleia Municipal do país, ir para a Casa da Moeda, ir para o Conselho de Ministros para ser considerada de utilidade pública e etc. E começar a obra, meter isto na ARU, a Área de Reestruturação Urbana de Lisboa, e depois meter e andar com isto para a frente para que a obra começasse em março e terminasse a 30 de setembro, que era quando terminava o último quadro de apoio, já ia a obra e drouinha para o boquinho. Agora, senhor, diga-me que se isto não é preciso trabalhar, se isto não é preciso mexer, se não é preciso trabalhar de dia e de noite, isto não é preciso ir aos domingos e à semana andarmos por aí. Diga-me, para isto é preciso trabalhar, mas as coisas aparecem. Você acha-me que eu que desta idade tinha necessidade de andar aqui? Eu disse aqui, o senhor não estava aqui, eu já fui 11 vezes eleito sem uma lista de oposição na minha área. Eu já não queria fazer este. E só disse lá aos meus cooperantes todos. Eles perguntaram-nos, vieram muita gente. Fazermos que a Lactogal teve que fazer o que fizeram os franceses, que foi nem mais nem menos fazer um contrato de produção. Porque não havia, depois destes confrangimentos todos que eu referi, não havia, efetivamente, já mais para onde a gente levasse leite, nem tínhamos ponto de secar, e muito teve que ser seco ainda em Espanha. Nós ainda há pouco, mas há bem pouco tempo, tínhamos 113 mil toneladas em estoque. Nós ainda há bem pouco tempo tínhamos 113 mil toneladas em estoque, meu caro amigo. E nós, e eu, disse, bem, como é que a gente há de sair, há de liberar disto? Como é que nós nos havemos de liberar disto? Isto parece tudo fácil, quem está de fora. Isto parece tudo, isto que é um mar de rosas que está metido. Mas nós estamos metidos aqui numa camisa de 7 varas. E quem paga tudo isto? É o último de fila. O último de fila é que acaba sempre a pagar estas favas. Portanto, eu disse que precisávamos... Eu agora tomei aqui alguns pontos que, da grande distribuição. Portanto, a grande distribuição, o que temos é isto, é que ou nós temos que tomar medidas com elas severas. Eu, em tempo, já disse a um senhor ministro que visitou o nosso stand na Feira Nacional da Agricultura. E ele estava com a senhora ministra ao lado. E eu levei-o no nosso stand no mercado. Temos lá um stand fixo, porque nós temos... Quando digo nós, é a Confagri. Tem 15% do CNEMA. E agora ainda me elegeram, como eu tinha poucos cargos, ainda me elegeram lá para a Assembleia Geral do CNEMA, porque já tinha poucos cargos. Entenderam que eu devia de ser eu, e eu venho que não queria me arrumar. Mas, como ia dizer depois, eu disse a um senhor lá, que lá estava um senhor ministro, com a senhora ministra lá, se nada for feito, esta empresa amanhã ou depois é um elefante branco. Porque a grande distribuição come isto tudo. Você pode admitir, ou algum dos senhores deputados pode admitir aqui, que eles consiga-se lá meter leite a 0,70, um leite magro, em detrimento de um leite gordo a 0,46 e um meio gordo a 0,47. Isto pode-se admitir. Vocês acreditam que um leite magro que é melhor do que um leite meio gordo ou gordo? Acreditam nisto? Sejam sérios, acreditam nisto? Não acreditam, ninguém acredita nisto. Mas isto é verdade. Eles mandam, mas na loja deles mandam eles. Isto é que é a grande verdade. E muitas das coisas eu por vezes vou lá e questiono. Outro dia cheguei lá e disse que eram 5 queijos castelões. Diz-me, só temos dos pequenos, dos grandes, não tens. Oh, minhas senhoras, quantas toneladas querem? Diga-me, já que apresento-lhe aqui, já dentro de uma hora apresento-lhe aqui, quantos caminhões querem de queijos castelões? Estávamos na altura do Natal. Eles escondem, depois lá foi a senhora, armazém, buscar os 5 queijos. Como é que a gente pode mandar na loja dos outros? Isto não precisa de ser disciplinado. Isto não precisa de ser disciplinado, pergunto eu. E nós assistimos isto e quem sabe? Estão a favorecer o consumidor, a vender leite a este preço. Porquê é que eles fazem isto? Para que não se venda, para que se venda deles da marca branca. Para que se venda da marca branca deles. Depois põe o nosso lá arrumado a um canto e põe o deles à frente, de toda a gente. E a gente assistimos a isto todos, incansável, todos contentes. Damos tudo isto de barato e dizendo, bem, isto cada vez que se desenrasquem, que eles afinal, tendo mais alguns serviços e destes que apoio, mas, ó, Sr. Deputado, aquilo que o senhor me disse quando me falou que... Quando o senhor me falou de que... Que afinal que os 0,28 de serviço é uma oferta que nós fazemos aos produtores, porque nós trabalhamos para eles. Nós trabalhamos só para eles, porque são eles os que mais precisam. Nós nem sequer pensamos na organização. Eu fiz mais uma sede na Proleite, custou 22 milhões de euros e não tivemos ajuda de um cêntimo. Aí eu não estou a reclamar, porque nós, sendo sócios da Lactogal, e sendo a Lactogal uma grande empresa, não há ajudas. Mas fez-se na mesma, temos lá a melhor sede agrícola, tem sido vista por todos, quase toda a Europa, de Espanha, de França, da Alemanha, tem sido visto por toda a gente, está lá, se pode ver. Foi inaugurado há 2 anos por Sua Excelência, o Sr. Ministro, o Sr. Presidente da República. Está a perceber? Agora, isto são os serviços que prestamos. Prestamos muitos, 24 horas, só 24 horas por dia. Temos 6 veterinários e 4 farmacêuticos a trabalhar 24 horas sobre 24 horas por dia. Para além de serviços de sanidade, para além de laboratórios, eu já enumerei uma porção de serviços que aqui disse depois. Eu já enumerei tudo isso. Agora, a penetração do mercado é aquilo que eu disse. Nós, inclusivamente, até para a Líbia, para a Arábia, mandamos. E o que queríamos era mandar muito mais. Agora, temos de mandar para quem nos paga, não podemos mandar para quem não nos paga. É isso que nós temos que mandar. Está a perceber? Porque os resultados que eu tenho, que temos obtido, e têm sido muitos ao longo destes 20 anos, foi uma empresa de referência do nosso país, onde muita gente teve que despir camisolas. Demorou alguns anos fazer-se um acordo, mas como já ouvia que hoje, não sei qual foi o Sr. Deputado que disse, que era o único setor que estava organizado. E é. Hoje temos 106% do consumo nacional. É o único setor que está organizado e mesmo assim está com estas dificuldades. O azeite estava lá a chegar, infelizmente este ano foi um mau ano de produção, ficará por 50%, 60% da produção do ano passado. Mas isto, tudo isto foi é o único setor, estamos a falar do setor que está organizado, que mete raiva a muita gente, porque teve homens que despiram a sua camisola e deixaram de ser, enfim, ficaram só nas suas organizações e deram tudo o que haviam de dar para obter resultados. E eu esses resultados não ficam para a minha organização, vão diretamente para os produtores. Isto é que ninguém faz. Por isso é que eu não aceito de ninguém, seja de quem for, neste país, que me diga, que me venha dar lições do cooperativismo. Não aceito de ninguém. De ninguém, repito, que me venha dar lições, onde há alguns paladinos da verdade a dizer que as cooperativas que são estas e que são aquelas. Mas nós sabemos ainda que 15% do produto interno bruto mundial que ainda é das cooperativas. E eu não aceito isto de ninguém. De ninguém, porque não... Eu digo, como dizia, eu era puto pequeno e fui comprar umas árvores de frutas ali uma quinta em Vila Faria, tinha de lado, e assim, tinha uns catálogos que dizia lá a determinada altura, não admitimos quem saiba mais, mas sim quem tenha feito melhor. E eu ainda não vi quem tenha feito melhor aqui nestas organizações, sabe? Eu ainda não vi quem tenha feito melhor. Bem, mas eu não vim cá para dizer isto. Eu vim cá dizer que... A senhora deputada Carla falou de... da distribuição e da PARC ou das PIRCs, os contratos dos produtores, porque os contratos dos produtores tiveram sido feitos por razões óbvias que a gente não tinha para demandar-se leite, nem tão pouco tínhamos a torre de secagem dava saída a esta, a queimar estas toneladas todas de leite que já disse. Tivemos que recorrer a alguma Espanha, mas pouco, porque não tivemos lá, também lá temos contatos, como disse, temos lá 4 fábricas, temos um em Meira, temos outro em Ponte Demo, temos um em Ávila e temos outro em Santander, temos tudo isto lá. Fizemos contratos, depois tínhamos que fazer, e aí, com a baixa de consumo e com estes estrangulamentos todos, tivemos que fazer efetivamente tudo isto aqui. Os estatutos da cooperativa. É como digo, o nosso problema foi a gente nunca. Eu nunca entendi porque é que uma cooperativa não era um a pé. Eu nunca entendi. Nem entendo hoje. E se for ali naquela situação dentro do Douro e Minho, aquilo é uma coisa dramática. Aquilo, eu tive que alterar os meus estatutos de hoje, mas disse, agora não altero mais. Porque tinha lá uma senhora que criava problemas a tudo e mais algumas botas. Ele veio advogados comigo e tal, para tentar dar a volta àquilo, e aquilo era uma coisa perclitante, aquilo era uma situação que não se percebia. Bem, isto eu penso que respondi às coisas todas que a doutora Carla dizia. Agora, o deputado João Costa, que fez aqui muitas coisas... Ai, Castro, desculpe. Castro, eu escrevi Castro até de ali Costa, por... Eu acho que ouvi-o com muita atenção, você pôs aqui muitos pontos, pode, 3, 5 pontos, que você ia fazer aqui 5 perguntas. Costumava ser ali o João Ramos o que punha mais, mas você desta vez bateu, sim senhor, aos pontos, vá lá, nada mal. Agora você fazia uma pergunta muito importante. 5 ciclos políticos contributivos para o futuro. E qual o mercado? O que é que o leite pretende no mundo? O que pretende no mundo é bons preços e, efetivamente, que dê outro tipo de qualidade de vida aos agricultores e que lhe não ponha tantos entraves como põe até agora. Tanto nos IMIs, como, efetivamente, a nível ambiental e etc. O senhor vai, por exemplo, à América, como eu vou algumas vezes, e eu outro dia fui a Chicago, onde é a sede da CRI, e vi lá montes de estrume por tudo que era canto. Estamos a falar da América, o melhor país do mundo. Nós aqui não podemos fazer isso. Apesar da nossa pequenez. Mas eu acho bem que a gente tem que fazer alguma coisa para melhorarmos amanhã ou depois o futuro. Agora, na questão do IMI, eu conheço muitas câmaras que efetivamente não diz para a agricultura zero e suportam elas o IMI. Eu já tentei fazer isso na minha também. Eu sou de Oliveira das Mães, já tentei nisso aqui, conhecem com certeza todos o Hermínio Loureiro, que meteu-se há poucos dias. Mas eu já fiz um trabalho lá com ele e ele voltou aquilo para 50%. Mas são sempre 50%. Em relação, por exemplo, a outras câmaras que a gente conhece que leva a pôr custo zero, é o que temos. Isto devia também haver aqui uma situação horizontal que coubesse a todos da mesma forma. Porque, afinal, são todos produtores de leite. Afinal, são todos produtores de leite. Sim. Estou a falar do IMI. Estou a falar. E da taxa também. E tudo isto obriga é que haja disparidades aqui e todos estão a produzir o mesmo produto. E vinha a produzir o mesmo produto. E o que é que o leite pretende no mundo? Pá, pretende ser um produto de qualidade, tem todos os condimentos para ser um dos melhores produtos do mundo. Agora, quando se falamos, quando se fala que em leites de arroz ou de abelha ou de soja, isto, leite. Leite só vem de duas coisas, ou vem de um animal, ou vem de uma senhora, não vem de mais ninguém. Não vem de mais ninguém. Leite, quando estamos a falar de leite, tomamos leite só vem daqui. Agora vem de onde? Se o resto for chamar leite a isto, chamar bebidas de leite ou outra coisa qualquer, e deixar, eu admito agora, e passar este tipo de, que estava a 23, passar isto para o mesmo nível do leite, acham correto? Pergunto eu. Acham correto? Deixo isso à vossa disposição. Distribuição de vários tipos de leite. Acho que já falei nesta área que era efetivamente sobre estes leites. Medidas implementadas pelo portal de Portugal nas PIRCs, o Código das Boas Práticas, também acho que também já dei uma retórica sobre isto, acho que já não vale a pena falar mais das boas práticas, porque acho que já disse aqui tudo o que tinha a dizer sobre as boas práticas. Espero que isto dê algum resultado. Espero. Mas se me perguntar se acredito, eu não acredito. Perguntou depois se a Lactogal, que era uma cooperativa que não recebia os cooperantes. Ó, senhor deputado, deixa que me diga que eu estou nos pés nos três lados. Bom, nada, eu digo só dois. Eu sou dos fundadores da Lactogal. Eu sou dos fundadores da Lactogal. Sei o que estou a fazer isto tudo e despir as camisolas que cada um tinha. Hoje, para isto pertence a três organizações, Agos, Proleite e Lático. E nessas três organizações tem três deputados de cada uma. Tem três, como é que é dizer, três indivíduos de conselho de administração de cada uma, que estão lá para defender os seus interesses. E é daqui que saem os resultados para eu dar estes milhões que disse aqui há pouco. Que deixo aqui os documentos. E é daqui que vêm estes resultados. Mas se você me perguntar, então e como é que vai ser isto? Como é que vai ser distribuído? Eu digo, com muita facilidade, dou conforme o litro de cada um de leite que produzo, eu dou-lhe X, faço as contas, ao montante que tenho, e às entregas eu dou-lhe exatamente por entrega. E depois faço outra coisa. Faço nos fatores de produção, aquilo fica, o restante fica para a compra de fatores de produção ali. E depois os resultados, como disse ali, nesses fatores de produção, os resultados que essa pequena empresa de fatores de produção dá, também os passo para os agricultores, conforme o valor em compras que cada um fez. Porque para ser cooperante, tem que ser cooperante em tudo, o que infelizmente ainda não acontece em Portugal. É só cooperante para vender e para comprar, ou para comprar coisas da sua organização, não faz. E eu tento que eles façam isso. Estou a fazer um trabalho para que todos façam isso. Todos sejam cooperantes na sua essência. Portanto, isso é uma falsa questão. Isso é uma falsa questão. Eu, quando estou na Proleite, tenho a porta do meu gabinete sempre aberta. Pode vir quem quiser falar comigo. Tenho a porta do meu gabinete sempre aberta para quem quiser vir falar comigo. Fala comigo, cara a cara, olhos nos olhos. E depois tenho aqui também aqui o volume que eu empresto. Tenho emprestado aos produtores. Porque já os bancos não emprestam, mas nós emprestamos. Se queremos dar continuidade aos produtores que temos. E temos mais do que isso. E tenho mais do que isso, sabe? Por exemplo, a Lactogal deu-nos um valor de 173 milhões o ano passado de produção. Eu dei aos meus produtores 178. E por cada litro de leite vou pagar 15 cêntimos. Para aguentar os produtores. Isto é um objetivo, foi aguentar os produtores. Aqueles que não fizeram como eu, hoje estão muito abaixo. E hoje, se calhar, estão arrependidos. Mas eu fiz isso. As vacas felizes. É um chavão. O senhor sabe que isto aqui é um chavão. Nós temos o nosso diretor-geral na Unicol. Nós temos o nosso diretor-geral na Unicol, que é o Dr. Mancebo Soares, que possivelmente conhece. E o homem, já fizemos, nós, de quando em vez de dois em dois anos ou três em três anos, fazemos um encontro de quadros da Lactogado. E desta vez já para aí uns quatro anos que ele disse isto. Fizemos isto, foi na Quinta da Pacheca, no Douro. Juntamos os quadros todos, os quadros superiores todos, e fazemos ali uns dois dias. Para haver mais uma intrusão e mais uma afetividade entre todos. E ele já lá disse isso. Os Açores é onde estão as vacas felizes. Mas eu sei muito bem. Coisas boas, maiores vacarias estão tabuladas. Você não me disse que não, que eu sei muito bem que é assim. Eu disse-lhe que estão hoje as maiores vacarias dos Açores estão estabuladas, como aqui. Como aqui. Não é bem. Eu sei do que estou a falar. Eu sei do que estou a falar. Eu sei do que estou a falar. E depois, a nível ambiental, como é que estamos? Como é que estão aquelas lagoas por lá? Como estão? Esse é o outro problema que pode ser amanhã. Ah, posso agora, isso faz. Amanhã, depois, virá alguém que depois deixará de fazer um. Esqueço dessa. Agora até me dá vontade de rir. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mas deixe-me que lhe diga mais. Portanto, vamos passar para as vacas felizes. Você só tem o pós-EMA. Tem o pós-EMA e mais algumas coisas que nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Sei porque, como é que me digo, também já tenho uma empresa, sei que tem. Bem, mas não vamos falar por aí. Portanto, ficamos todos afetados pela crise, é uma boa verdade. Nós ficamos todos afetados pela crise. Ficaram vocês e ficaram-nos nós. Só que vocês baixaram a cesta demais. Podiam ter a cesta mais um bocadinho em cima. Ganhavam mais e se calhar vendiam mesmo. Eu, quando eu digo estou a falar, o vocês será os Açores, como estão os dois, eu digo vocês. E quando digo nós, somos os restantes. Precisa de mais alguma explicação? Precisa de mais alguma explicação? Pleno direito. Eu percebo de pleno direito. É como eu digo. Devia ser. Ao Sr. Carlos Matias, Bloco de Esquerda, fim das cotas leiteiras, e que é que daria? Olha, na minha organização estão com contabilidade cerca de 2 cêntimos. Só em serviços, para além dos resultados que eu depois também transmito, que é o que faz levar aqui a coisa para cima. Ao serviço, porque não passa no mercado e à indústria. Acho que aqui não posso dizer mais nada, porque acho que já disse tudo isso. O que é feito lá fora, o que é aqui, o que é que nós representamos lá fora e porque é que isto aconteceu, porque é que houve os contratos e etc. Eu acho que já respondi a isto aqui. A senhora deputada, ele de novo, portanto, taxas municipais. Já disse que alguns não levam nada, outros levam 50%, outros levam 100%. Quanto ao leite em pó, temos que estar sujeitos ao mercado. Qual é que comanda o mercado a nível nacional? É o mercado da Nova Zelândia. Isto é o mercado da Nova Zelândia, que é que comanda, é o que faz os leilões do leite em pó. É ou não é verdade? É por aí que comanda a coisa. E nós estamos à espera que isto algum dia dê algum salto e que possamos sair daqui. Portanto, regulação dos setores leiteiros, de regulação, daí agora de responder lá ao Sr. Deputado, João Ramos, que me fez aqui algumas perguntas aqui e eu posso repetir. Algumas delas já respondi. A regulação dos setores leiteiros, regular também até a grande distribuição, eu já acho que nesta parte já falei. Acho que já falei. A Mercadona, o que é que representa? Representa muito. Agora, qual é a... Como é que se ela vem afirmar? Eu calculo que seja a mesma. Não posso garantir de nada. Não lhe posso dar esta resposta. Só a Mercadona que lhe pode dar esta resposta. Eu calculo que eles irão fazer aqui o que fizeram lá. Eu, o que é que ia dizer? Eu penso que irão fazer daqui a mesma coisa, mas nessa pergunta eu não lhe posso responder. Peço-me imensa desculpa. A diferença de Portugal e Espanha. Pois, eu já disse qual era também, aqui acho que já falei neste tema. A diferença de Portugal e de Espanha. Eu defendi aqueles lá, chamam e eles fazem, e os não mandam para lá a fiscalização, e aqui em Portugal continuamos a andar alegres e serenos. Não é? Acho que já respondi aqui. Eletricidade verde. Eu acho que isto que é um fator relevante que devia ter sido em consideração pelo simples facto de que hoje já é relevante estes custos para o produtor. Uma produção média já gasta aqui entre 1.200 e 1.500 euros. Uma produção média. Média, quando eu digo, com menos de 100 vacas, com menos de 60, 70 vacas, já gasta 1.000, 1.200 euros por mês. E isto começa a ser relevante. Começa a ser relevante. As OPs e as OIs também penso que já dei resposta a isto, não é? Acho que já dei resposta também a isto. A revisão do Código Cooperativo. Aqui, como sabe, eu estou em desacordo consigo. Porque é que eu estou em desacordo consigo? Eu posso explicar aqui aos restantes deputados. Eu estou em desacordo consigo por uma ordem de ideias, porque eu participei neste código e a Confagre também participou neste código cooperativo. E só houve duas alterações daquilo que existia. Houve o membro investidor e houve o voto plural. Porquê é que existia que nós apostamos no membro investidor? Porque sabemos que temos muitas cooperativas que estão com fracos recursos económicos e financeiros. E dentro disto pode aparecer de fora um investidor que queira investir ali e que dê emprego e que salve a cooperativa. Ora, se o indivíduo mete lá, vamos de grosso modo dizer, 1 milhão de euros, e tem um voto, e o indivíduo que comprou 1 quilo de alpiste para um canário por um mês, vai lá, e comprar o quilo de alpiste tem tanto como o outro que produz 30 mil litros de leite por dia, o senhor acha isso correto? Vamos ser sérios. Acha isso correto, senhor deputado? Eu sei que sou um homem sério. Diga lá. Acha correto? Não acha. Mas eu sei que não acha. Eu sei que não acha. Mas a ideologia é outra. Eu sei que não acha. Eu sei que não acha. Eu sei que não acha. E depois temos o voto. É aqui que eu bato. Eu só bato nisto, não bato mais nada. Eu só bato nisto aqui. Um indivíduo que faz 30 mil litros de leite por dia e o outro tem como 1 quilo de alpiste, tem os mesmos direitos do que o outro pode ter a nível de uma votação numa Assembleia Geral. É completamente impossível. A mim não passo isso. Depois falou aqui se os Açores é mais apoiado que no continente. Eu penso que sim. Eu já, aliás, já respondi também a essa pergunta.
Mas disse que sim.
Eu disse
sim. Como é que isso afeta?
Como é que isso afeta? Afeta com os nossos produtos, que foi lá os produtos muito mais baratos. Então, se eu não vai ao hipermercado e não vê lá os produtos açorianos e os produtos nacionais? Ó, soltado, então, se eu não vai, a sua esposa não manda fazer compras ao hipermercado. Está com sorte. Eu também não vou. Devo dizer como. Porque eu não vou porque não tenho tempo. Nem para dirigir a minha casa. Eu nem durmo todos os dias com a minha mulher, mas não durmo com outro. Não viria essa cara para mim, minha senhora. Eu não durmo com outro. Ou seja, não durmo por razões óbvias da minha atividade. É como é que nos precisamos de organizar no futuro? É dando voltas a tudo isto que eu falei e que disse que deixei aqui o papel, que deixei aqui os apoios. É por aqui que a gente devemos de nos organizar no futuro. Mas eu diria mais, Sr. Deputado, e eu gostaria muito que isto ficasse bem vincado na cabeça de cada um dos senhores deputados. Eu vou dizer isto de verdade. Porque ainda esta noite, apesar de me levantar às 5h30, estive acordado há algum tempo. E eu entendo que o Estado, até juntamente com as organizações, devia ter o direito, devia de fazer um estudo português, que dissesse por onde é que o setor tem que caminhar, tanto com este como outros. Eu lembro-me aqui que alguns anos atrás veio cá o Portas e disse, não é o Paulo Portas, foi o Portas americano que veio cá e disse, o país deve ter este rumo. Depois vem cada governo e muda a sua ideologia, mas veio cá. Nós precisávamos hoje que nos desse indicações de um caminho. Eu já vinha a falar isso com Fernando Cardoso pelo caminho. Que nos desse indicações qual seria o caminho que nós devíamos de enveredar para saber o que é que queremos no futuro deste setor.
A mesma coisa concordamos com a economia planificada.
Nós era isto que nós precisávamos de fazer. É, mas eu acho que é isto que nós todos temos o dever de fazer. Nós todos temos o dever de fazer esse estudo e de ser apresentado publicamente para que, de uma empresa que, particular, que acho transnacional, que conheça bem o mundo e que nos dê alguns aportes para que a gente saiba qual é o caminho futuro que temos que trilhar. Acho que respondi a tudo. Peço imensa desculpa se fui obsessivo. Mas acho que tinha que dizer, eu não sei se os meus colegas me querem complementar aqui em alguma situação. Faz favor.
Eu prometo que não demoro tanto, como o Sr. Presidente, só um minuto mesmo. Era só uma questão que o Sr. Deputado João Castro falou, aqui um número que eu sei que com certeza não foi com má intenção, aliás já foi repetido aqui numa sessão anterior, que há uma concentração de 80% no leite. Isso realmente não tem adesão à realidade. Porquê? Porque não tem no acesso à oferta, não tem na elaboração e não tem, infelizmente para nós, na cota de mercado. Não há adesão. Isso é um número que foi referido, tem sido referido aqui, aliás foi referido aqui já noutros fóruns, mas não tem adesão. Não tem adesão nenhuma à realidade.
52 a nível social e 56 a nível comercial. Eu posso lhe dar números concretos. Concretos. Não vamos aqui embarcar em falsas questões. Não vale aqui, porque eu estou em muitos lados. Faz favor, continuo, senhor.
Portanto, e outra questão também. Há também outro mito, que é o monopólio do leite em Portugal. Também não há monopólio. E se nós olhamos para determinados mercados, por exemplo, mercados liberais, Holanda, Dinamarca, Nova Zelândia, tem uma empresa cooperativa que domina praticamente todo o mercado. E nesses mercados nós não assistimos a esta retórica de que há um monopólio de mercado, que há uma concentração excessiva, que não há liberdade de escolha. Outra lista que eu posso também deixar aqui é pública. O IFA publica regularmente uma lista de compradores nacionais de leite. Nós temos 96 compradores de leite em Portugal. Portanto, os produtores têm muitas opções. Nós podemos ver isto de duas formas. Nós vemos, felizmente, há operadores cooperativos que pagam, remuneram mais, não estou a dizer que é em demasia, pelo contrário, nós gostaríamos de remunerar mais, remuneram melhor a matéria-prima e, portanto, os outros têm grandes dificuldades de nos acompanhar. Portanto, isto é que é a questão. E não é ao contrário. O setor cooperativo é aqui uma espécie de uma razão, de uma tabela, por cima. Felizmente é por cima. Obviamente que nós gostaríamos de remunerar muito mais. E os outros seguem o setor cooperativo e não ao contrário. O que nós ouvimos aqui, em que o setor cooperativo não valoriza a matéria-prima, não cria valor, é exatamente o contrário. Todos se regem pelo setor cooperativo.
Mas já agora deixa-me aqui de esclarecer aqui o senhor deputado. É que nós não podemos, e estamos privados de o fazer por lei da concorrência, tentamos que vinha uma fábrica aqui em Portugal, aqui em Alpiarça, como é que chamava?
A Reynolds.
Vinha no pacote das que compramos em Espanha e nós não pudemos fazer a escritura dessa fábrica e foi encerrada aqui em Alpiarça. Por isso é só para dizer ao Sr. Deputado que nós que não somos monopolistas. Nós não somos monopolistas. Nós fomos vedados de poder pôr no nosso património a fábrica de Alpiarça, e por tal motivo tivemos que encerrar.
Só para terminar mesmo, a questão do IMI, só para um esclarecimento, em relação ao IMI, o que acontece é que houve uma alteração há cerca de 2-3 anos no Orçamento de Estado, em que diz que todos os prédios que originam rendimentos agrícolas, os prédios são considerados como rústicos, portanto têm uma avaliação como rústica, portanto a taxa é superior, mas como a avaliação é inferior, o que realmente os produtores pagam é um valor relativamente baixo. O que acontece é que há uma interpretação da AT, como, e não nos consigo explicar melhor do que isto, como há uma incorporação de fatores externos, nomeadamente rações, na exploração leiteira, e que excede um determinado valor que eu também confesso que nunca vi escrito, aquilo então não é rendimentos agrícolas. Então, os prédios são classificados como urbanos e pagam a taxa, que está tabulada na lei, que independentemente de ser mais baixa ou mais alta, é uma taxa sempre, é um valor sempre elevado, porque o prédio é avaliado como urbano. E, portanto, é essa a questão que se passa neste momento. E nós não conseguimos deslindar junto da AT como é que revertemos esta situação e os prédios são considerados rústicos, porque realmente há rendimentos agropecuários. Portanto, é isso que está em causa. Portanto, é isso basicamente que está em causa.
Mas o orçamento está numa alteração relativamente a essa matéria?
Houve há 2-3 anos.
A situação da AT, mas já agora deixa-me dizer, já me passou a ideia. Tu estavas a falar de?
Do IMI.
Do IMI, mas não era do IMI que eu queria falar, era de outra situação que era uma boa verdade. Mas passou. Domingos, queres dizer uma coisa?
Era só um comentário relativamente a esta questão da cadeia de abastecimento, não é? E da relação entre os vários operadores da cadeia e chamar a atenção para um relatório que foi publicado pela Comissão Europeia, não sei se aqui no se já tiveram acesso a esse relatório, um relatório que foi publicado pela Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia tinha criado uma task force, não é? Para analisar o problema da relação entre os vários operadores na cadeia alimentar, portanto, desde o produtor à indústria, à distribuição. Uma task force que inclui, portanto, professores universitários, funcionários, inclui também operadores, não é? Portanto, de vários países, portanto, era uma comissão. Não era muito alargada, mas, portanto, era bastante abrangente, inclusivamente representantes da própria Comissão Europeia e da própria distribuição, não é? Portanto, tinha representantes de todos os operadores da cadeia e, portanto, e faz uma análise exaustiva e, no seu mandato, portanto, a Comissão, essa task force, lá tinha o mandato para verificar o funcionamento da cadeia de abastecimento e aconselhar a melhor maneira de reforçar a posição dos agricultores nessa cadeia de abastecimento. E depois o relatório, por acaso, lê-se muito facilmente, porque apesar de ser bastante exaustivo, está muito bem organizado por pontos, mas relativamente às práticas, há um ponto especificamente relativo às práticas desleais, em que diz claramente que as iniciativas voluntárias, portanto, não é exatamente nestes termos, eu por acaso até estive aqui a tentar consultar, mas esta é a ideia que passa. As iniciativas voluntárias são louváveis, mas que são insuficientes e, portanto, e este relatório da Comissão Europeia, que sempre se tentou manter à margem desta questão das relações entre os operadores, não é? Portanto, aliás, a DG Agri sempre empurrou isto para a DG Concorrência e, portanto, sempre se tentou manter à margem disto, diz que é absolutamente necessário haver regulação. Portanto, diz que não é suficiente haver iniciativas voluntárias e, exatamente, como disse o Sr. Comendador, portanto, são exatamente da mesma opinião, que é absolutamente necessário haver regulação, não é? E, portanto, nós esperemos que este relatório desta task force venha a dar origem no futuro à regulação europeia e portanto, aqui, a eventual legislação que possa haver aqui nacional deverá complementar ou reforçar até essa legislação europeia. Era só para dar esta nota. Portanto, é relativamente recente. Este relatório foi apresentado no grupo de diálogo civil da Política Agrícola Comum que houve 15 e 16 de dezembro. E penso que é do início de dezembro o relatório, portanto, foi publicado no início de dezembro e está disponível, portanto, no site da Comissão Europeia.
Só um segundinho. Só uma questão que é importante e os seus deputados podem ter um papel importante. A sua deputada Carla Vaz referiu a questão das práticas restritivas do comércio e como é que nós víamos a situação. Há realmente neste momento a avaliação dos 2 anos de aplicação das práticas restritivas em Portugal, deste diploma que foi relativamente inovador em Portugal e que agora, conforme disse o Domingos, está a se tentar aplicar uma legislação uniforme na União Europeia. Só aqui um aspecto que achamos que era importante. Era importante, por um lado, a ASAI reforçar a atividade de fiscalização do respeito das PIR. Portanto, a legislação é boa, é positiva, foi até inovadora. A questão que nós não vemos tão, de forma tão positiva é que não há realmente uma grande divulgação de ações de fiscalização da ASAI, nomeadamente no aspecto que consideramos que é mais importante, que é o preço, vendas a preço inferior ao custo de aquisição, portanto, a questão das promoções. Era muito importante ver haver mais ações e que elas fossem mais divulgadas, porque realmente, se não há penalização, a lei, por muito bem feita que seja, realmente não tem uma grande aplicação. Não sabemos se realmente a ASAI não tem meios suficientes, é uma questão de prioridades, mas, portanto, era um aspecto que os seus deputados, se acharem interessante, poderão ter um papel muito importante. E nós já transmitimos, nomeadamente, a quem tutela a ASAI, que é o Ministério da Economia, já tutelamos, já manifestamos as nossas preocupações.
Sim, senhor, vamos abrir uma última onda para eventuais esclarecimentos.
Muito favor, deputado. Uma pergunta, um esclarecimento, um dado que foi dado e que eu não apanhei exatamente. Foi feita uma referência a um pagamento de 15 cêntimos por cada litro de leite. Eu não percebi. Dividendos, eu não percebi.
Não. Em serviços.
Mas depois falou também em 2 cêntimos por litro. Em serviços.
2 cêntimos depende da parte da Lactogal dos dividendos ou não, de que efetivamente os resultados da Lactogal deem. Por norma, 50% vem para os produtores ou vem para as organizações e outros 50% ficam efetivamente na empresa para futuros
investimentos ou
por outro lado manutenções,
claro.
Também que são necessários.
Claro. Portanto, para ver se eu percebi corretamente, portanto, estes 15 cêntimos são 15 cêntimos considerados em serviços por cada litro de leite?
Sim, por cada litro de leite.
E portanto, quando há distribuição de dividendos, ronda, digamos, os 2 cêntimos por litro, considerando que são 50%.
Pode ser mais ou menos.
Muito bem.
Pode ser mais, pode ser 1 cêntimo, pode ser meio, depende da rentabilidade da Lactogal que eu possa obter. E dentro deste objetivo, como disse, 50% fica na Lactogal, 50% fica nas organizações. E dentro dessa ordem nunca é um valor efetivamente regular.
Obrigado.
Muito bem. Não sei se há mais. João Carlos.
Muito obrigado. No fundo era para agradecer as intervenções e os esclarecimentos prestados, que acho que foram bastante elucidativos e reveladores da visão deste problema, deste grave problema do setor do leite. Obviamente algumas questões nós já tínhamos conhecimento, mas penso que houve dados novos e houve questões houve novas questões que foram trazidas e bem, com preocupações no processo. Gostaria de dizer que nesta relação à regulação do mercado, nestas audições que eu tenho registado, só houve uma intervenção logo nas primeiras em favor da liberalização completa do mercado, Não, depois com algumas reticências, face ao problema que estávamos a passar, era difícil, é difícil de ser completamente defensor de uma liberalização completa do mercado, não é? Mas foi uma intervenção nesse sentido, que penso que hoje deverá ter uma opinião um pouco diferente, com a forma como as coisas foram evoluindo. Obviamente o mercado tem que ser regulado e penso que é consensual. Agradeço a intervenção e sublinhar esta questão, no sentido de que a Assembleia da República tenha isso em atenção, até no âmbito da questão inicial que coloquei, de medidas preventivas para eventuais medidas preventivas para situações que possam ocorrer. Gostaria, contudo, de retomar aqui uma questão, diretamente aqui com o Sr. Comendador, que penso que deve ficar sublinhado. Julgo que o nós e o vós que utilizou foi uma força de expressão, não é? Foi um chavão.
Sim, foi.
Foi um chavão.
Foi.
Mas, obviamente...
Pode ignorar que o que era estava a falar no plural. É. Era de você ser cara dos Açores.
É. Nós somos...
Nós estamos a falar das regiões que eu também ouvi. Quando forem de peças, desculpe, eu também. Eu vou falar as regiões que eu também conheço bem. Conheço os Açores.
Nós somos eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores, é certo, mas somos deputados da Assembleia da República e, obviamente, o interesse nacional é aquilo que nos move e aquilo que nos motiva e aquilo que prevalece, e assim é que deve ser. E somos também daqueles que acreditamos que a importância e a valorização das diferentes parcelas do país são determinantes para o desenvolvimento do todo nacional e, portanto, são uma questão chave quando consideramos o contributo da nossa diversidade para a nossa unidade enquanto país. E, portanto, o desafio aqui, também no setor leiteiro, e julgo que o setor leiteiro pode ser um bom exemplo nesse sentido, é puxar todos para cima. E seja norte, seja centro, seja estamos sul, aqui, seja Açores, seja Oliveira das Mães, portanto, muito bem.
Todos.
Muito gosto e agradecendo mais uma vez. Foi só um.
Foi essa a intenção.
Fiquei.
Foi um chavão. Foi um chavão, de facto, mas não era essa a minha intenção. A minha intenção era estar a dizer de que. Disse-me
coisas como eu conheço bem, ou penso conhecer bem algumas regiões mais fortes em leite dos Açores, eu sei do que. Como disse um velho dia, a Maria José Moreira Pinto, que já faleceu, num congresso em Braga, quando ela era do CDS, quando o Paulo Portas e ela se candidatou, ela disse lá uma velha frase que nunca mais me esqueceu, que ela disse: eu sei que só sabe que eu sei.
Sim, senhor, muito bem.
Não venha aqui. Não venha aqui com outro.
Gosto de
ou se eu não me conheço para dizer uma coisa dessas. Senão eu gosto de fazer ambiente e dizer ver de vez em quando meter, mesmo que seja num discurso, para a gente de vez em quando meter um bocadinho de picardia para a gente animarmos, para criarmos ambiente, para podermos digerir melhor as coisas. Muito obrigado.
Sim, senhor, não havendo mais, permita também agora ao moderador fazer uma questão aqui ao senhor comendador e também como fundador da Latogal. Bom, antes de mais dizer-lhe que eu, obviamente, como sabe, sou do PSD, sou da oposição dos Açores, oposição aqui ao Governo da República. Nos Açores tem uma visão e defende uma estratégia, defende para a agricultura, mas independentemente de defender ter uma visão e defender ter uma estratégia diferente, sou a favor dos apoios públicos à agricultura numa região ultraperiférica. E considero que nos Açores o leite tem uma função multifuncional e talvez seja a região do país onde essa, evidência-se nota mais a função multifuncional, economia, social e uma função humanizante também, no que se refere relativamente ao despovoamento, ao envelhecimento e à dispersão geográfica e à falta de alternativas económicas. Bom, nós podemos questionar o modelo estratégico na governação e a falta de alternativas económicas, mas a verdade é que o leite, qualquer litro de leite, tem um efeito multiplicativo em qualquer das 9 parcelas. Aliás, há uma parcela que não produz leite, que é Santa Maria, mas todas as restantes ilhas têm um efeito multiplicativo. Permite criar novas empresas e novas empresas permitem criar e fixar pessoas. Bom, senão nós temos só uma região de serviços e nós queremos ter economia privada. E o leite é que permite, de facto, esta economia privada. E metade dos produtores de leite estão na região autónoma dos Açores. Agora, eu defendo, de facto, os apoios existentes à agricultura nos Açores, não retiro nenhuma vírgula, nem retiro nenhum apoio daqueles que o Governo dá. Agora, aqui há uma estratégia que pode não estar a funcionar bem, que é, esses apoios são dados, naturalmente, há os apoios comunitários, e isto está salvaguardado, que é o programa POSEI, através do Tratado da União Europeia, o artigo 349 do mesmo tratado, que evidencia uma norma jurídica para as regiões ultraperiféricas. E nós temos 4 na União Europeia e Portugal tem 2. Agora, os apoios dados para a exportação podem estar a ser perversos num sentido, que é, deveriam ser dados, e estão a ser dados, para que também as empresas e as cooperativas aumentem o preço de leite ao produtor. Não é só para colocarem os produtos mais baixos. É com essa intenção, mas que isso se reflita no preço de leite ao produtor. Que se reflita no preço de leite ao produtor. E, portanto, há qualquer coisa que... Exatamente. Portanto, essa dominância das cooperativas e das indústrias nas fileiras de leite não está a ter uma repercussão positiva ao nível dos produtores. E a minha questão é, percebendo que, efetivamente, é fundador da Latogal, e a Latogal tem uma posição de dominância e monopólio na Ilha Terceira, como sabe, porque é a única que está sozinha, portanto é considerado um monopólio, e a Latogal, percebendo de facto esses apoios ao nível do produtor que existe, essa sua mesma lógica, esse seu mesmo raciocínio, que é, há muitos apoios ao produtor. Se o não aumento do preço de leite, permitam-me dizer isso com toda a franqueza, se o não aumento do preço de leite não é tão bem, numa lógica da Latogal, ir buscar uma fatia desses apoios aos produtores. Ou seja, quer dizer, no fundo, o seguinte, a Latogal podia aumentar mais o preço de leite ao produtor, mas não aumenta porque percebe que os produtores recebem muitos apoios. Será assim ou não?
Não.
Pronto.
Quero dizer o seguinte. Eu sou de acordo que o preço deve subir tanto nos Açores como aqui, mas não são, tome nota, que não são as empresas que ficam com os resultados produtores. Isto que fique bem claro. Que não são, nem sequer cobre os custos em muitos lados das cooperativas e muito menos da indústria. Eu posso lhe dizer que a Lactogal está a vender leite à grande distribuição a 0,34. Agora vamos fazer contas. Vamos fazer contas, meu amigo. Vamos fazer contas. Paga aos produtores em média 0,27. 27 cêntimos. Ou melhor, paga 34. Eu vou ser sério com vocês. Paga 34 cêntimos às cooperativas. As cooperativas têm que ficar com 7 cêntimos para a recolha, para pôr à porta da fábrica, para a parte administrativa e para todo o seu fundo de maneio. A perceber? Agora, sabe como é que ela vende... Como é que ela vende aos preços que ela vende à grande distribuição? 0,34, 35 e 36. Agora vejam, se para a distribuição, para o embalamento só para o pacote, são precisos 10 cêntimos. Para a embalagem de cartão são precisos 10 cêntimos. E agora, para todo o resto, distribuição, todo o trabalho de indústria que tem, e administrativo e etc., diga-me o que é que pode ganhar. Eu sei do que estou a falar. Eu sei. Agora, se você me perguntar, só vende leite? Não vende leite. E agora vende leite. Agora, vende outras coisas. Como é que vende? Vende queijo. Vai tirar alguma manteiga ao leite, porque o pessoal não quer leite gordo, só quer leite magro ou meio gordo. O iogurte quer pouco, não é? E tem outros canais que pode aqui fazer, está a ver? Não é só, não estamos só a falar da mesma coisa, leite. Estamos a falar de outras coisas que têm ao leite. Iogurtes, queijo, manteiga, como outra porra que se faz os molhos, como é que chama aquilo? Natas e etc. Está bem? Há uma panóplia de situações, só marcas, a Lactogal tem 17 marcas. Portanto, isso é só para o senhor ver o que é que efetivamente ela está a ganhar. É que isso parece tudo fácil, mas quem está a mamar é só um, por isso é que vem à televisão e diz que, é o termo, peço desculpa, mas é o termo correto, vem à televisão e diz um senhor aí, e fazem um discurso para que seja o pai dos pobres. E faz um discurso para que seja o pai dos pobres. E onde a gente sabe tudo isto? Eu sei porque eu não nasci ontem. Eu já devia estar lá de pantufas em casa, lá à lareira. Está a perceber? Mas ainda ando por aqui, porque não é por minha vontade, é por me impõe que eu tenho que ficar. Ainda este ano fui. Este ano não, passou, fui eleito 4 vezes, para 4 cargos de 4 anos. E não queria ficar nenhum. Só disse que ficava porque não era cobarde, porque queria. Porque num momento tão difícil como estava o setor leiteiro, eu vinha mais um mandato lá agora. Até que ponha as coisas na linha, depois vou-me embora. Porque isso, há um momento para entrar e um momento para sair. Eu sei qual é o momento. E é isto só que eu tinha para dizer. Mas não é assim, senhor deputado. Não é, o senhor não pense que as coisas são brilhantes, que é fácil acusar. E eu sei que não é você que acusou. Eu sei que não é você que acusou. Eu ouvi quem acusou. Eu ouvi quem acusou, que eu tive muito cuidado de estar à tarde a ver quem é que acusou. Eu ouvi quem acusou. Mas esse que acusou, nos pergaminhos deles, são poucos. Um falhou uma cooperativa, o outro, é como disse, nem digo mais nada do que faz. Pronto, e por aqui me fico.
Sim, senhor, muito obrigado. Nós vamos já terminar essa audição, agradecendo à Confagri e ao Comendador Manuel dos Santos Gomes, o engenheiro Fernando Cardoso e o engenheiro Demi Judinho, por terem deslocado tão longe, aqui ao Parlamento da República para dar os seus contributos que são úteis e vão ser proveitosos para o relatório final. Até ao relatório final, que depois vai-vos também ser enviado, fica aqui esta porta aberta, através do grupo, qualquer um dos deputados, ou através da minha pessoa, para qualquer novo contributo que considerem importante ou relevante para o relatório final ou para o curso dos trabalhos deste mesmo grupo. E, portanto, esta também é a vossa casa, este também é o vosso sítio de reivindicação. Tem aqui esta porta aberta através deste grupo de trabalho. Muito obrigado pela vossa presença, um bom regresso e obrigado por terem vindo.
Sr. Presidente, sempre que seja preciso da parte da Confagri, cá estaremos lá com muito gosto e prazer para lhe dar os conhecimentos que forem em